Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da bola.
Trintenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, 1º de maio, dia do trabalhador, feriado nacional, 17 horas 4 minutos, com os comentários do Michel Castelar, nosso convidado especialíssimo, abrilhantando ainda mais o programa No Mundo da Bola, com o jornalismo e o trânsito Glaucio Araújo. Na mesa de áudio, toda a experiência, categoria do Sebastião Luiz Xavier, na central, o rei do Face, na central técnica, chegando o nosso Vinícius Sampaio, reportagens do Maurício Costa, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo Astridinic, Luiz Ferreira e todo o departamento de jornalismo. A produção é do Luiz Ferreira, cabeça, gerência de esportes do Otávio Prévide, o nosso magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola. Sempre pensando em você aqui na Nacional. E as manchetes de hoje, Índio. Flamengo vence o primeiro round da final do Carioca e já se concentra na Libertadores. Técnico Abel Braga reconhece superioridade do Mengão, mas garante que Fluminense ainda está no páreo. Torcida alvinegra faz a festa em último treino do Botafogo antes do jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Meninos do Vasco despacham o tricolor e conquistam a Taça Guanabara Sub-20. Caiu! Caiu! Argel Fuchs não é mais técnico do Vitória. E Tite elogia campeonatos estaduais e garante que eles ainda são competitivos. Seleção brasileira de beach soccer alcança a vitória de número 500. Rádio Nacional do Rio de Janeiro relembra legado de Ayrton Senna. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, mande sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 21 Rio de Janeiro 997849503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. Anote os nossos telefones, sempre 21 2176918, e se você preferir 2176919. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br.
Notícias do trânsito.
E sempre começando o programa No Mundo da Bola, falando do trânsito, a nossa Glaucia Araújo vai chegar, mas antes da vinhetinha da Glaucia Araújo, parabéns, Glaucinha, pela vitória parcial do Flamengo ontem, nos primeiros 90 minutos, sobre o Fluminense por 1-0. Solta a vinhetinha dela, solta.
De graça, meu compadre. Aí ele...
Glaucia Araújo é nacional.
Olha, vocês não briguem.
Boa tarde, Luiz Cabeça.
Boa tarde.
Jamais brigarei com Glaucia Araújo, ainda mais na presença de um ilustre convidado. Como nosso Michel Castelar.
O que vai pensar da gente?
Vai pensar que já conhece há muito tempo, ele que é grande vascaíno, só está de camarote vendo a decisão. Ele está sentado no sofá ao lado do Rodrigo Zagueiro. Estão sentadinhos, bonitinhos, de frente para a televisão, vendo o Fla-Flu. Glaucia Araújo, parabéns, Glaucinha. Tarde. Beijos, beijos, beijos.
Marcela, boa tarde, cabeça. Boa tarde, Michel. Boa tarde. O Endinho, eu já dei boa tarde mais cedo. Olha, posso ir embora? Porque não tem trânsito, gente. Trânsito é uma tranquilidade.
Olha só, teve... só porque ganhou o jogo, tá esculachando agora.
Não tem trânsito. Eu tô aqui dando uma geral aqui, mas nada acontece no Rio de Janeiro. Felizmente, nada acontece, né?
Menos mal.
Ponte Rio-Niterói ainda tranquila, né? 13 minutos para vir pro Rio, 13 minutos para ir para Niterói. E linha amarela que tem um pouquinho de retenção, né? Ali no acesso à Barra da Tijuca, mas aqui no início, né? Saída da linha vermelha, quando chega ali, até chegar em Bom Sucesso. Mas fora isso, também tá tranquila, tá relax, por aqui, nada acontece.
Metrô tá tranquilo, vim de metrô do Recreio agora, super tranquilo também, nenhum problema.
Aí, o que tava acontecendo, depois o Cabeça vai falar sobre isso, foi o treino do Flamengo, né?
A Vinda das Américas tranquila. Ela tá pautando o programa hoje, reparou? Ela tá pautando, começou bem. Falou do Flamengo, falou do Cabeça, falou que não vai embora. É diretora da casa agora.
Olha, preciso falar que o Ricardo Mazella chegou e deu parabéns ao nosso Felipe, nosso companheiro de trabalho aqui, Felipe Rangel, né, que o Corinthians, sobre o Corinthians. Aí eu perguntei pra ele, ué, por que que não vai me dar parabéns? Se deu parabéns pro corintiano, tem que dar parabéns pro flamenguista.
Mas, está aberta a temporada de passada de recibo.
É verdade. Parabéns ao Mengão, venceu por 1-0, já falar isso. Poderia ter liquidado a partida, mas é assunto pro Felipe. Falando Felipe Rangel, para o Michel Castelar. E a gente vai conversar e vai falar muito sobre esse jogo de ontem. De qualquer maneira, parabéns. Não levaram nada, mas parabéns, viu, Glaucinha?
Olha, lembrando que daqui a pouquinho, 7 horas da noite, tem Flamengo e Pinheiros. Pinheiros e Flamengo aí pelo NBB, viu?
É o último jogo, se fala na memória. Ou terceiro? Não, o quarto jogo. Né? É o quarto jogo
da série.
Tá 2-1 pro Flamengo. Tá 2-1 pro Flamengo. E o Flamengo perdeu a chance de liquidar essa partida aqui em também, casa. Né?
Pois é.
Na transmissão da Nacional com o Carlos Borges, numa transmissão maravilhosa e deu realmente.
Mas hoje vai dar Flamengo.
Tá bom, então. Por falar em Flamengo, solta a vinheta do mais querido.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Chegou a hora do Mengão aqui no programa No Mundo da Bola. E quem traz as últimas do mais querido do Brasil é o repórter Rafael Monteiro. Fala, Rafinha.
Seja na terra. Muito boa tarde, Ricardo Mazella. E aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 no Maracanã neste domingo e abriu vantagem para o segundo jogo da decisão. O gol de Everton no primeiro tempo, após falha do zagueiro Renato Chaves, deu ao time rubro-negro a oportunidade de jogar pelo empate no próximo jogo da competição. O Flamengo perdeu inúmeras oportunidades de ampliar o resultado e ficar mais próximo do título. E o zagueiro Rafael Vaz chega ao microfone da Rádio Nacional e comenta sobre a vitória de 1-0 contra o Fluminense.
Poxa, a gente sabia que ia ser uma grande partida, né? O povo fala que é 180 minutos, mas na verdade são 90 e 90, né? Porque tudo que a gente fizesse hoje poderia contar muito para o próximo domingo. Mas acho que nosso time se portou muito bem, acho que o Flamengo mostrou que veio literalmente a fim de ser campeão. E claro que agora a gente tem que descansar ao máximo, tem que procurar mudar a chave. Porque quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai sair daqui pela classificação.
Em caso de empate, no próximo confronto com o Fluminense, o Flamengo vai se sagrar campeão invicto e levar o título pela 34ª vez do estadual. Valeu, Mazella!
Valeu, sim. Deixa eu cumprimentar o Michel Castelar. Antes de cumprimentar o Michel, o Luiz Ferreira me chama. Informações sobre o Rômulo.
Exatamente, Mazella. O volante Rômulo é dúvida para o jogo contra a Universidade Católica nesta quarta-feira, às 21h45, horário de Brasília, no Maracanã, pela Libertadores. O jogador torceu o joelho direito na vitória sobre o Fluminense no último domingo e pode desfalcar o Mengão na quinta rodada da fase de grupos da competição sul-americana. Ele deixou o gramado ainda no primeiro tempo, sendo substituído por Mancuejo, Mazella.
Bom, Michel, deixa eu cumprimentar o Michel aqui, grande jornalista com a gente aqui, brilhantando ainda mais o programa No Mundo da Bola. Michel, boa tarde. E a primeira questão, de um modo geral, o que você achou do Fla-Flu?
Boa tarde, Mazella. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu acho que o Fluminense tem que levantar as mãos pro céu, porque tem a outra partida, onde ele pode virar. Nada está decidido. E o Flamengo, apesar da vitória, eu acho que pode chorar um pouquinho, porque poderia já ter saído com essa partida totalmente liquidada. O Fluminense ontem é um time, o Fluminense, que é o time que eu considero mais ajustado do campeonato, ontem simplesmente parece que não entrou em campo. Eu digo porque foi totalmente dominado pelo Flamengo, mas não foi aquele domínio que você percebe que foi mérito do adversário. Quer dizer, o Flamengo dominou não por causa da sua excelente qualidade técnica, mas dominou porque o Fluminense não jogou. Então eu acho que o Abel, esse vestiário depois do jogo deve ter sido muito bom, porque o Abel deve ter chamado a atenção de todo mundo, e eu acho que o torcedor tricolor vai ver um novo time no próximo fim de semana em campo, e o rubro-negro, os torcedores rubro-negros devem continuar festejando, mas tem de abrir o olho, porque esse time do Fluminense eu acho que ainda pode virar essa partida, porque 1-0 a gente sabe... não é nada, né?
É verdade. Antes de continuarmos com o programa, mais uma segunda pergunta para você, Michel. Você acredita que a contusão do Rômulo, sem querer, ajustou o Flamengo com a entrada do Mancuejo?
Olha só, apesar de muitos não gostarem do Mancuejo, eu acho que ele tem uma certa qualidade técnica. O problema é que o Mancuejo ainda não... O Zé Ricardo, ele ainda não conseguiu encontrar um lugar pro Mancuejo naquele time. Mas se eu... assim, se eu fosse técnico do Flamengo, óbvio, eu tentaria achar um lugar pro Mancuejo naquele time, porque eu gosto do jeito dele jogar. Tanto é que vira e mexe, ele acaba num acaso entrando nas partidas e melhorando o time do Flamengo.
Vamos falar mais de Fla-Flu ainda neste programa do Mundo da Bola, 17 horas 15 minutinhos. Hoje é sexta-feira, nada, hoje é segunda-feira, mas tá com cara de feriadão mesmo, então achei que fosse sexta. Hoje, segunda-feira, 1º de maio, dia do trabalhador. Começamos a falar do Flamengo aqui no programa do Mundo da Bola, lembrando que só teremos pênalti no próximo domingo, caso o placar se repita 1-0 a favor do Fluminense. 2-1, 3-2 também, diferença de um gol para o Fluminense, o Flamengo joga pela vitória e empate, logicamente. O Fluminense vencendo por diferença de um gol, teremos pênaltis, não só 1-0. 1-0, 2-1, 3-2, 5-4, que não tem essa de gol na casa do adversário, para que ficar bem claro. Então, diferença só por diferença de gols. Diferença de um gol a favor do Fluminense, vamos para pênaltis, independente do placar. Fluminense vencendo por diferença de 2 ou mais gols, ou 2 ou superior a 2, Fluminense é o campeão da cidade do estado em 2017. Vamos aguardar, semana cheia, tem Botafogo Libertadores, cobertura da Nacional, tem Flamengo Libertadores, cobertura também da nossa Rádio Nacional. Tá na hora do...
Momento Estádio.
E para ficarmos por dentro das últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos, com mais um Momento Estádio, chega mais a Astrid Nick.
A seleção brasileira de beach soccer alcançou neste domingo sua vitória de número 500 ao derrotar a seleção da Polônia pelo placar de 7-4 e está próxima da classificação das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA, que está acontecendo nas Bahamas. Os brasileiros são os maiores campeões da modalidade, que começou há cerca de 25 anos. Desde que assumiu a seleção brasileira de beach soccer em dezembro de 2015, o técnico Gilberto Costa já conquistou 6 títulos internacionais. Gilberto fala do jogo e da vitória de número 500.
Nós todos sabíamos que a Polônia seria um adversário muito difícil de ser batido, uma equipe que é a campeã do qualificatório europeu. Nós tínhamos consciência disso, a equipe construiu o placar mais uma vez com muita consciência e agora é pensar no Japão. Realmente temos grandes chances de nos classificarmos, dependemos apenas das nossas forças e o foco agora é todo na próxima partida contra a seleção japonesa. Foi uma vitória importante porque faz parte de um legado que a seleção brasileira constrói. São 500 vitórias, então claro, sim, são números que são importantes para todos nós.
A seleção brasileira de beach soccer enfrenta nesta terça-feira a seleção do Japão às 19h30.
Obrigado, Astrid. Valeu, querida. 17 horas, 18 minutinhos. Você falava em beach soccer. Você viu o beach soccer ontem, Michel? Eu vi só um pedacinho, um.
Não, não.
Foi contra o jogo, Brasil. Vamos ver. Vou ver. 17, o Brasil tava 1-1. Aí o Brasil entrou com o Catarino. Aí o Catarino é tipo assim, um back parado que avança. Que é a posição. Agora são 4 na linha, no gol. Acho que são 4, não é isso? 4. Então fica quase que a distribuição de um antigo futebol de salão, que a gente falava antigamente, né? Back parado, um pivô e dois alas. Era mais ou menos isso a distribuição naquele tempo do esporte. E o Brasil começou bem com domínio e depois foi perdendo espaço, né, Michel?
É, mas a seleção brasileira ela é muito tradicional, né? Igual no futebol, também no beach soccer. Até porque foi aqui no Brasil que esse movimento do beach soccer começou, tomou forma, né?
Começou, é verdade.
Então, assim, a seleção passou aí há uns 2, 3, 4 anos por um período difícil, porque outras seleções ascenderam, como a seleção de Portugal.
Argélia também, não foi?
Foi.
Argélia, me lembro disso.
Que no último Mundial a gente perdeu pro Irã, fomos eliminados quando a gente não esperava essa eliminação, mas a seleção vinha passando por vários problemas e agora a gente tem dado a volta por cima, e chegar a 500 vitórias é muito bom.
Quanto foi o placar, Cabecinha?
7-4 pro Brasil. Quer a escalação completa da seleção para você?
Pode falar, Cabeça.
No gol, o popular goleiro, Mão.
É um excelente goleiro, diga-se de passagem.
Goleiraço. Catarino, Bruno Xavier, Datinha e Mauricinho.
O Brasil fez o primeiro gol de empate, foi uma bicicleta maravilhosa. Foi
sensacional esse gol.
Você viu, Índio, o gol? Que bicicleta maneira, bacana, cara. Eu acho que foi o número 6 que fez, eu não sei agora, se foi Bruno Xavier, acho que foi esse. Bruno Xavier, rapaz, ele matou no peito e virou. Que bicicleta bonita, né?
O beach soccer ainda permite que a gente faça algumas jogadas bonitas sem vir 11 jogadores dar a porrada na gente.
É, né? Verdade.
Perdão aí da palavra.
Não, aqui hoje em dia a porrada virou vírgula, pô, não tem problema não. E tem jogadas duras também, porque areia, né, cara? Você dominar, você tem que levantar a bola toda hora, o neguinho chega rasgando, cara.
Pois é, então. Nossos jogadores, enfim, jogadores de beach soccer, ainda consegue mostrar um nível de habilidade que muitas vezes no futebol mesmo de grama existe essa dificuldade, né?
É verdade. E um detalhe, você lembrou bem, antigamente, para os mais jovens, era tradicionalíssimo no Rio de Janeiro, o campeonato carioca de futebol de areia. Era famoso 11 contra 11, futebol. E tinha times tradicionalíssimos que revelou grandes jogadores que fizeram sucesso. Que fizeram sucesso no campo. E o Cabeça citava anteriormente Adinho, Júnior e por aí vai. Que lembra mais alguém? Eu me lembro, teve uma cacetada.
Eu lembro que eu cheguei.
O Arnaldo César Coelho começou a pintar na praia. Quando saiu muitas vezes nadando, que o pau quebrava e ele tinha que sair nadando, cara.
Para quase Niterói nadando.
Tinha o Chuchu, que era um homem famoso também. O Tião Macalé, que era humorista. Né? Aquele que falava assim...
Nojento!
Cruel, difícil. Aquele, hoje em dia é incorreto falar isso, né? Politicamente incorreto. Mas tinha esses quadros na televisão. Ele era técnico de um time de futebol de Copacabana. Nojento. Aí tal.
Era uma época mais romântica, né?
Era legal, cara. E ele revelou grandes jogadores.
Eu sou mais jovem, mas eu lembro quando teve o boom do futebol de areia. A gente via alguns grandes jogadores que tinham brilhado no campo, voltando pra areia. No caso, o próprio Júnior. O Edinho, o Cláudio Adão. É mais pra cá, eu peguei só dessa geração. O Paulo Sérgio no gol.
E uma coisa que é muito tradicional, Michel, Cabeça, Glaucinho, não sei se acompanha também, o Índio com certeza sabe disso. No final de ano, o que era tradicional eram as peladas na areia. Eram as peladas de futebol na areia. Eu comecei minha carreira, faz tempo, na TV Tupi. E a TV Tupi transmitia no final do ano as peladas da areia. O gravado ao vivo fazia. Cansei de fazer. E todos jogavam. Era legal, porque a praia, geralmente em Copacabana, perto da Figueiredo ali, né? Tinham vários times, Juventus, tinha o time do Leme, Copa Leme, tinha uma cacetada de times, esqueço agora os nomes. Mas ficava cheio, os jogadores davam autógrafo, não tinha assessor de imprensa para encher o saco, entendeu? Tinha um par de gente, era muito legal. Cansei de fazer isso. Essa tradição praticamente acabou, ainda tem.
Mas aí começaram a inventar que agora a areia dá problema no joelho, contundo de jogador, então que era bom ficar afastado, não brincar. Mas acho que a gente cresce brincando na areia, jogando futebol em qualquer lugar e não tem contusão. É claro que o jogador profissional, ele tem que se preservar. Mas é óbvio que ele não vai participar de uma pelada na areia dando 100%.
Claro, só tocando ali. E hoje o programa está especialíssimo, hoje é segunda-feira, feriado, 17h23, num outro ritmo, já que estão falando de futebol de areia. Eu lembro, você deve ter feito muita cobertura para jornal, que você é um homem de jornal, você é agora rádio e televisão fazendo com o mesmo brilhantismo, mas você começou em jornal, em impresso. Quantas vezes você cobriu treino dos clubes profissionais do Rio de Janeiro na areia, na praia, na praia?
Sim.
Né? Você ia pra praia e tal.
Tinha muito aquele treinozinho pra recuperar e tal. Mas aí o que eu tô te dizendo? Veio a fase do que, não, a areia contunde o jogador, não pode. É que, dá problema no joelho e tal.
É verdade, é que nem alimento. Ah, você não pode comer isso que faz mal. Hoje faz bem, o outro que era bem vira mal.
Isso, aí pobre amanhã. O ovo que sofre com isso direto.
O ovo sofre. O ovo tem horas que é bom, horas que é ruim.
Não pode comer ovo, aí pode comer a clara, pode comer a gema, pode comer ovo,
faz bem. O colesterol, não sei o que lá, bem lembrado, cabeça, eu gostei. Posso chamar o jornalismo, cabecinha?
Pode.
Índio, solta a vinheta.
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo da Nacional em Ação, o Ministério Público do Rio vai apurar atos de violência em protestos contra as reformas trabalhistas e da Previdência. Reportagem de Kate Camacho.
O Ministério Público do Estado do Rio vai apurar os casos de violência praticados tanto por agentes públicos quanto por aqueles que na última sexta-feira depredaram lojas, estações do metrô e do VLT e incendiaram pelo menos 9 coletivos no centro da cidade. No último ato do protesto contra a reforma trabalhista e da Previdência, no dia de greve geral organizado pelas centrais sindicais, bombas foram atiradas entre os manifestantes e em direção ao palco do evento. Nas redes sociais, foi divulgado vídeo em que o deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, do palanque montado na Cinelândia, pede calma aos policiais. O ato foi encerrado com a dispersão dos manifestantes. De acordo com o Ministério Público, que fiscaliza a atividade policial, atos de violência podem ser comunicados diretamente à instituição por meio de sua ouvidoria ou pelo site do órgão na internet. A Polícia Militar, por meio de nota, informou que agiu para reprimir a ação de vândalos infiltrados entre os manifestantes. Do Rio de Janeiro, Kate Camacho.
Obrigado, Kate, pelas informações. 17h26. Para quem está na estrada, voltando do feriadão hoje. Amanhã é dia de batalha, de labuta. Tem que trabalhar. Feriado hoje, todo mundo descansando. Nem todos, né? Nós estamos aqui trabalhando. E quem está trabalhando também muito feliz da vida é ela.
Notícias do Trânsito.
Glaucinha Araújo.
Nosso trabalho é um descanso, Mazela. A gente está aqui, mas a gente está descansando.
Eu não acho, não. Você que
17h26 do dia 1º de maio, dia trabalhador.
Ela tá
e eu ouço
hoje.
De Gláucia. O nosso trabalho é um descanso.
Eu
vou embora, mas
eu gosto. Olha, vocês pediram pra...
Você tá de meia ou sem meia hoje?
Tô sem meia, mas tô morrendo de frio. Minha mão tá dura aqui de congelada. Olha, você pergunta... Vocês param de palhaçada, hein? Vocês perguntaram aí sobre as estradas.
O que o Michel Castelar vai pensar desse estudo nacional? É um cara educado, é um
vai
cara gentil.
Que tá frio de
é um cara que foi educado na Sorbonne. E de repente vem pra cá. Esse nível não está à altura de Michel Castelar.
Mas ela, eu confesso que eu estou me sentindo em casa.
Tá legal. Você dorme com meia ou sem meia? É uma pergunta que não quer calar.
Não, sem
meia. É porque Gláucia Araújo, nossa Glaucinha, a nossa musa aqui do estúdio, ela dorme de meia.
Claro.
E parabéns. E agora arrumou um namorado, tá namorando firme, botou no Face assim, relação séria.
Ele já arrumou teu namorado
agora,
pra mim.
E o namorado dorme de meia também?
Aí é muita intimidade. Tá é muita intimidade, Michel, que a gente não deve entrar na intimidade
do Marcelo.
Ela tá inventando.
Mas ela, só pra te avisar.
Você botou no Face.
Não, é fake, é fake.
Ele
é
não
fake.
Lê, cabeça, ele não lê.
Coisa, vai lá, entendeu? E clica lá, ver mais.
Eu canso o Michel também na night, lá com os amigos e tal. Pô, e bota a declaração também. Eu boto lá, curti, cara, eu curto, são meus amigos,
ele
tem que
não
curtir.
Ele não lê, Michel, mas ele curte.
Mas eu vi a foto, pô, legal, pimba, botei curtir e tal. O cara adora uma noitada, também tá sempre na noite e tal.
Você me viu abraçando alguém? Não, né? Hein? Então tá. Ó, 5h27, trânsito é lento por 4 quilômetros a partir do quilômetro 192 da rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Queimados. O trânsito nessa localidade está em meia pista por causa de um acidente. O trânsito também é lento na rodovia Niterói-Manilha, Brasília, na altura de São Gonçalo, no sentido do Rio, por conta do excesso de veículos, né? Como a gente tá falando, né? Hoje é feriado, volta para casa, muita gente deixou para sair depois do almoço, e aí o trânsito vem aumentando ali na rodovia Niterói-Manilha. Na ponte Rio-Niterói, o trânsito ainda é tranquilo, né? Tempo de travessia em 13 minutos ainda, nos dois sentidos. E a Niterói Manilha tem essa lentidão, né? Ali na do quilômetro 304 até o quilômetro 307 em São Gonçalo. Via Lagos, trânsito normal por enquanto. Via Dutra também com trânsito normal. A tendência é que piore um pouquinho, né? Com o passar da hora. Certo, Mazela?
É verdade, certíssimo, certíssimo, certíssimo. E você curtindo o som da Nacional. Vamos falar de futebol, vamos lá. Ontem, o Flusão bateu de frente, coisa feia, Fluminense não jogou nada, coisa terrível. E quem chega com o Fluminense é o Maurício Costa. Fala, Maurição.
Boa tarde, Ricardo Mazela e amigos do No Mundo da Bola. Mas ela não deu pro Fluminense ontem. Vitória do Flamengo, 1-0, gol do Everton na falha do Renato Chaves. Mas não foi só por isso que o Fluminense perdeu, não. Na saída do Maracanã ontem, todo mundo no Fluminense reconheceu a superioridade rubro-negra nessa primeira partida da final do Campeonato Carioca de 2017. Um deles foi o próprio técnico, Abel Braga. Ele falava durante a semana, aliás, vem falando isso desde o início do ano, que para vencer o Fluminense tem que jogar muito. Por exemplo, o Fluminense só tinha perdido com o time titular no ano de 2017 contra o Goiás na Copa do Brasil, 2-1 lá no Serra Dourada, isso porque o Fluminense ficou com 1 a menos e ainda teve aquele pênalti polêmico. E a segunda derrota com o time titular foi justamente ontem contra o Flamengo. O que deu errado então? Por que o Fluminense não conseguiu chegar nem à área rubro-negra, principalmente no primeiro tempo? Quem responde é o técnico Abel Braga.
De 40% e poucos de posse de bola no primeiro tempo e 116 passes, veja bem, no segundo tempo nós tivemos 60% de posse de bola, 347 passes. Então você vê que realmente no primeiro tempo nós simplesmente não jogamos. O adversário poderia ter matado o jogo, ter liquidado os 180 minutos hoje em apenas 45 e não o fez. Porra, qualquer time para ganhar no Fluminense tem que jogar muito. O Flamengo não está precisando jogar muito, apesar da superioridade. Está ganhando o jogo com facilidade. O Flamengo ganhou o jogo com facilidade no primeiro tempo. Tive uma finalização. Treinamos duas situações ofensivas. Simplesmente não fizemos nenhuma vez. E o segundo tempo sim foi nosso time. Então está em aberto. Com certeza, está em aberto porque eles deixaram em aberto.
Tá aí então o Abel, acreditando que o Flamengo tinha oportunidade de matar a final do Campeonato Carioca, ainda no primeiro jogo, aliás, nos primeiros 45 minutos, e não o fez. Agora dá a oportunidade de o Fluminense jogar, vencer e, quem sabe, ser campeão. E tem a mesma opinião do técnico, é o atacante Richarlison, jogador mais decisivo do tricolor no Campeonato Carioca, artilheiro do time com 8 gols. Ele não teve uma boa participação, nem ele, tampouco o Wellington. Os dois foram substituídos no segundo tempo. E o atacante do Fluminense não quer saber de cabeça baixa.
A equipe do Flamengo se impôs no primeiro tempo, foi melhor. Temos que admitir isso. Mas eles só fizeram um gol. Infelizmente, não tem nada acabado ainda. Vamos trabalhar durante a semana para que a gente possa chegar aqui domingo e reverter esse placar. Não podemos abaixar a cabeça, porque não tem nada perdido ainda.
É isso, Mazela. O reconhecimento de um péssimo jogo, principalmente um primeiro tempo muito abaixo do esperado pelo Fluminense, mas que pode ser que as coisas virem no segundo encontro entre Fluminense e Flamengo. Só para lembrar, ontem o Fluminense, além de ter perdido para o Flamengo, também perdeu para o Vasco. Na final da Taça Guanabara, sub-20 em Laranjeiras, o Vasco foi campeão, venceu 1-0 com o gol do Paulinho. Não foi um bom domingo para o Tricolor, não. Mas em uma semana a gente sabe que tudo pode mudar, né, Mazela?
É isso aí, Maurício. No balanço da hora, tudo pode mudar, galera. É minha deixa na narração do tempo de jogo. Michel, olha só, vou pegar a palavra final do Maurício. Foi um final de semana tenebroso, um domingo horrível para o Fluminense. Perdeu por 1-0 em cima para o Flamengo, mas tem a chance de recuperar no próximo domingo ser campeão, e perdeu a Taça Guanabara para o Vasco, jogando em casa em Laranjeiras, para o Vasco do meu amigo Sebastião Luiz Xavier, 1-0, mas tem a chance do segundo turno Taça Rio e correr atrás, um domingo para ser esquecido. O que que você acha que aconteceu com o Fluminense, Michel, agora falando um pouquinho mais de Fluminense?
Olha, eu sinceramente não sei, eu acho que quando você tem uma disputa de clássico envolvendo dois grandes clubes, como Flamengo e Fluminense, você pode esperar tudo. Mas essa apatia que o Fluminense demonstrou ontem, a maneira como o Fluminense foi dominado, isso me surpreendeu muito, porque o Fluminense, você vê que ele é do Campeonato Carioca, é o time mais arrumado, é o time que o Abel vem trabalhando há mais tempo com os jogadores, conseguiu fazer o encaixe desses jogadores, montar uma equipe, fazer com que, principalmente, as briguinhas que existiam no ano passado entre jogadores, as panelinhas que existiam. Para mim, esse foi o maior mérito do Abel, foi ter acabado com essas brigas, essas picuinhas e falado, olha, todo mundo aqui está no mesmo barco, todo mundo aqui tem o mesmo objetivo e vamos lutar por ele. A partir disso, ele começou a montar o time, montou a equipe ideal, só que ontem a equipe deu uma pane. Deu uma pane. E você não pode dizer que foi por cansaço, porque o Flamengo está enfrentando uma maratona de jogos igual o Fluminense.
Não, o Fluminense não jogou no meio de semana. E o Flamengo foi a Curitiba e teve um jogo difícil, perdeu para o Atlético.
Então, assim, eu acho que foi uma questão de postura mesmo dentro do campo. Por isso que eu acho que o Abel vai ter que chamar os jogadores na conversa. Ele quando falou agora, ele chamou a atenção para a questão da pouca posse de bola do Fluminense, que o Fluminense pecou muito ao não ficar com a bola, e todo mundo sabe que o time que não trabalha a bola, não tem posse de bola, não consegue ir bem dentro do campo.
Você, insistindo no tema Fluminense um pouquinho mais, 17h38 aqui no programa No Mundo da Bola, você não acha que a gente não acompanha o dia a dia do clube? Então, o treinador, logicamente, ele imagina, ele pensa, ele faz alteração baseado no que viu durante a semana, do que ele pensa na parte tática, do que ele está vendo naquele momento do jogo, para tentar alterar, melhorar, enfim. Mas você não acha que o Abel mexeu muito mal ontem?
Mas aí é o que eu estou te dizendo. Ontem foi, aquele dia que a gente pode dizer que nada daria certo. Pelo menos, pelo que eu vi da partida. Entendeu? Tudo que ele tentou acabou não produzindo efeito. Eu acho que qualquer mudança que ele fizesse, ele não ia conseguir tirar o Fluminense daquela apatia. A não ser que acontecesse um lance de jogo que mexesse com o brilho dos jogadores.
Então falha como o Flamengo aproveitou o gol também, né?
Sim, sim. Mas eu acho que a falha que aconteceu foi justamente decorrente do estado que os jogadores estavam. Para mim, ontem foi mais um problema psicológico do que um problema tático. E aí eu volto a dizer, foi mais não foi o mérito do Flamengo, óbvio que o Flamengo ganhou, ele tem seus méritos, mas não teve aquele mérito de o Fluminense não conseguiu jogar porque o Flamengo não deixou. O Fluminense não jogou porque não conseguiu jogar. Os jogadores pareciam apáticos. E aí era bola atrás de bola e o Flamengo perdendo o gol, e eu acho que isso que foi muito ruim pro Flamengo, que ele já poderia ter matado aquela partida.
Dá uma de Corinthians em São Paulo, né?
Fazer como o Corinthians
meteu
fez.
Meteu 3-0 na Macaca, na Ponte Preta, e vai jogar no seu estádio no Itaquerão, podendo perder até por 2 gols de diferença, e se tomar 3 vai para pênalti, quer dizer, a situação tá complicada. Antes de darmos sequência aqui no programa No Mundo da Bola, o Luiz Ferreira vai chegar com mais informações, mas Cabecinha, vamos lembrar aqui pros amigos de todo o Brasil. Primeiro jogo, decisão no Rio de Janeiro, 1-0 Flamengo. Primeiro jogo, decisão em São Paulo, 3-0 Corinthians em cima da Ponte Preta. No Rio Grande do Sul, primeiro jogo, Internacional 2, Novo Hamburgo 2. Esse jogo foi na casa do Inter, agora falta definição de onde será o segundo jogo, porque até agora não foi liberado o estádio do Novo Hamburgo.
Exatamente.
Subindo em Santa Catarina, deu Chapecoense, jogando em Floripa, venceu.
1-0 em cima do Avaí.
Aí no Paraná, deu Coxa, não é isso?
3-0 Curitiba, uma grande partida do Kleber Gladiador. Inclusive, Panzella, muita gente perguntou, por que essa partida não passou na televisão? Porque Atlético Paranaense Curitiba, eles estão em litígio, vamos dizer assim, com a Rede Globo e transmitiram a partida via YouTube.
Tá
certo. Coisa revolucionária,
mano. Não, mas é uma maneira de se posicionar, não se curvar toda hora, quer dizer, né? Tá legal, gostei da atitude. Mas o Atlético tá numa situação complicadíssima, porque tomou de 3, foi o primeiro jogo. Quem tomou de 3 também foi a equipe do Vila Nova, em Goiás. O Goiás meteu 3-0 no primeiro jogo. Me lembra que Copa do Nordeste, o Bahia se classificou para a finalíssima, vencendo Vitória por 2-0, havia perdido o primeiro jogo por 2-1.
Exatamente, uma confusão, um negócio feio para Dedel depois da partida. Briga generalizada, a Argel Fux querendo dar pancada em todo mundo.
Mas foi demitido, né?
Foi demitido, mas o Argel Fux não é mais técnico do Vitória. Ele não resistiu à derrota no Bavi no último domingo e a consequente eliminação na Copa do Nordeste e foi demitido na tarde dessa segunda-feira, após reunião que envolveu membros da diretoria rubro-negra. O comando da equipe fica a cargo agora do auxiliar Wesley Carvalho. A demissão ocorre 2 dias antes da primeira partida da final do Campeonato Baiano, contra o Bahia. Carlos Amadeu, que foi técnico da Seleção Brasileira Sub-17, campeã, inclusive, no Sul-Americano, Petkovic e Péricles Chamusca seriam os favoritos da diretoria rubro-negra para assumir o time.
Michel, o que você acha da demissão do Argel Fuchs?
Eu acho que é o retrato do nosso futebol, né? A gente fala tanto em modernidade, em nova administração, em gestão esportiva eficiente, mas a gente vê que coisas desse tipo ainda continuam acontecendo.
Não resiste a 2 derrotas.
Não. Perdeu 2 vezes, ainda mais se for, no caso, para o maior rival, né? Vai para a rua e não tem jeito. Agora, o que me impressiona mesmo é a quantidade de violência, de atos de violência que a gente tem visto esse ano nos estádios.
Fora do campo.
Estou falando entre torcedores, briga de torcida e, sinceramente, eu não sei até que ponto isso vai continuar acontecendo sem que alguém faça alguma coisa.
Mas não fazem há muitos anos, eu não consigo vislumbrar uma possibilidade disso acontecer, porque isso acontece com uma certa rotina, com uma certa frequência, e a autoridade pública não faz rigorosamente nada, e vem, na minha opinião, com essa medida esdrúxula de botar uma torcida, só poder entrar uma torcida, ou seja, tira o sofá da sala e não acontece rigorosamente.
Eu acho que essa medida de torcida única nos jogos, ela serve como uma punição paliativa, ou seja, é uma punição até em você, é uma solução até você encontrar uma punição definitiva. Mas o definitiva que eu digo é coisa assim, para 3 meses, 6 meses. O que você tem que fazer é punir. Punir, arrumar um jeito de punir e punir criminalmente.
Mas só que isso está acontecendo, Michel, não é para punir. É para uma medida de segurança que as autoridades públicas estão passando recibo por não poder conter, não conseguir, melhor, conter a violência.
Por isso que eu te disse, ela pode ser paliativa, uma solução momentânea, enquanto as autoridades não acham uma solução definitiva. Que a solução definitiva, obviamente, é prender o cidadão, é não deixar ele ir ao campo, é fazer com que ele se apresente ao fórum, a uma delegacia durante os jogos do seu time, para ele nunca mais entrar dentro de um estádio quando o seu time estiver jogando. Isso são soluções eficientes.
Perfeito. 17 horas 44 minutos, o programa No Mundo da Bola. E hoje, no Dia do Trabalhador, tem um detalhe, né? É dia de relembrarmos um dos maiores nomes do esporte brasileiro em todos os tempos. Luiz Ferreira, com você.
Olha, Mazella, não falo como jornalista, como radialista, como jornalista esportivo. Falo agora como fã, porque no dia 1º de maio a gente tem a obrigação de lembrar de Ayrton Senna da Silva. Eu tinha apenas 13 anos quando a gente estava vendo aquela manhã fatídica do 1º de maio de 1994, quando o Ayrton Senna acabou se chocando no muro, naquele GP de Imola, em San Marino. Já fazem 23 anos que a gente perdeu talvez um dos nossos grandes ídolos. Quem não acordava cedo no domingo podia estar do jeito que for, preparando churrasco, preparando a macarronada da família, de ressaca, virado, para ver Fórmula 1. Quantas vezes a gente acordava para ver o Senna correguiando aquele carrinho branquinho e vermelho da McLaren, aquele carro clássico. Em 2014, quando a gente lembrou os 20 anos do passamento do Ayrton Senna, eu tive a oportunidade de escrever um rádio documentário. O nosso querido Jair Lemos gravou. Falei isso, um abraço para você, Jair Lemos. Ele, grande vascaíno, sempre ouve a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Ele gravou. E eu recuperei alguns trechos desse rádio documentário. A gente vai ouvir primeiro o Celso Tiberê, jornalista do jornal Globo, especialista em Fórmula 1 e automobilismo, ele falando da importância que o Senna tem para o esporte brasileiro.
Difícil a gente medir a importância dele em relação ao esporte brasileiro, porque ele era, digamos assim, uma parte importante, a mais importante parte do cenário esportivo desse país. Era aquele cidadão que ia para a pista no domingo, ia para a pista no sábado na classificação, ia para a pista no domingo, e todo mundo já esperava dele o quê? A pole position e a vitória. E ele dificilmente fraudava a expectativa daqueles que o acompanhavam. Ele teve pole positions em cima de pole positions, vitórias, títulos mundiais, transformou-se no maior ídolo individual do esporte brasileiro de todos os tempos e é lembrado até hoje. Você imagina, as pessoas ainda lamentam, eu ainda lamento a morte de Ayrton Senna. Os brasileiros se incorporaram a ele, os brasileiros entraram com ele nesse jogo e ele foi realmente a grande figura e vai ser inesquecível para todos sempre.
A gente aqui fora do ar conversando sobre a época que a gente, quem acompanhou a Fórmula 1 no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente lembrando de Ricardo Patrese, Michele Alboreto, Jean Alesi, um francês ruim para negociar uma ultrapassagem, meu amigo. O próprio Senna dizia isso, a ultrapassagem mais difícil que ele tinha para negociar. Outro mito, Alain Prost, Damon Hill e grandes outros corredores. Um momento histórico da carreira do Ayrton Senna aconteceu no dia 24 de março de 1991, quando ele venceu o Grande Prêmio do Brasil daquele ano. E para ele foi histórico, porque ele sempre fazia questão de correr muito bem no Brasil. E é isso que o Celso Tibere vai explicar para a gente, por que que o Senna fazia tanta questão em correr bem aqui no Brasil.
Porque ele achava que ganhar no Brasil era uma coisa fundamental para que as pessoas continuassem a acreditar que era possível vencer. Para as pessoas continuassem a acreditar que, embora o Brasil fosse, naquele momento, um país de terceiro mundo, pressionado e tal, tinha condições de ter sucesso se as pessoas acreditassem, se houvesse dedicação, se houvesse entusiasmo, se houvesse vontade para fazer as coisas. Era essa a imagem que ele passava e que ele fazia questão de corresponder àquela expectativa, de corresponder àquele amor que os brasileiros tinham por ele. Ele fazia questão de corresponder. Então, ele vinha para o Grande Prêmio do Brasil sempre com uma enorme responsabilidade e ele sempre veio para o Brasil pensando muito nisso. Você, nenhum piloto, né, faz o que ele fazia. Ele vinha da Europa passar férias no Brasil. Ficava em São Paulo, ia para Angra dos Reis, voltava para São Paulo, mas ele queria ter o contato com o país, ele estava presente ali. Então, essa coisa fazia com que o Grande Prêmio do Brasil, não especificamente a corrida que ele ganhou, mas todos os grandes prêmios disputados no Brasil foram para ele extremamente importantes. Ele era, acima de tudo, um piloto que gostava e que fazia questão de corresponder à sua torcida.
Esse é Ayrton Senna. Se a gente pode lembrar de um outro momento, eu lembro de uma corrida que ele fez em Suzuka, no primeiro título do Ayrton Senna, que aconteceu no ano de 1988. O Senna teve uma pane na largada, ele caiu, se não me engano, para a 16ª posição, e ele foi vum, 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 passando, até que ele conseguiu passar o Prost numa chicane, num S, e se sagrou campeão do mundo. A gente vai ouvir agora o próprio Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna ele tem todo um histórico de ajuda filantrópica, de auxiliar os outros, principalmente incentivar os outros. E eu encerrei esse rádio documentário que eu mencionei agora há pouco com essa fala do Senna, na qual ele dá uma lição de arrepiar para cada um de nós que tem um sonho. Senna, é contigo.
Eu tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.
Fé em Deus, Mazela, que um dia a gente chega lá. Sempre é bom falar de Ayrton Senna.
17 horas e 51 minutinhos. Quer falar alguma coisa, Michel?
É o grande piloto, né? Que nós tivemos aí em toda a nossa história, enfim, e o mundo todo referencia o Senna, como reverencia também o nosso Pelé, né?
É verdade. E tivemos dois grandes pilotos também. O que abriu as portas foi o Emerson Fittipaldi, que poderia ter ido muito além na carreira, mas abriu mão por causa de um projeto de um carro brasileiro, sim, o Copa Açúcar, né? Que acabou não dando certo, ou se deu certo, acabou não tendo sequência. E depois o Nelson Piquet, com as suas reverências grandes, o Cabecinha, o nosso Luiz Ferreira aqui, lembrava das brigas com o Mansell. Que o Senna brigou mais com o Prost. E o Piquet brigava mais com o Mansell.
Aquele título de 87 foi
porque
uma
o Piquet era muito sacana, né? O Piquet sempre gostava de brincar com todos os pilotos, mas brincar para sacanear mesmo, deixar o cara sem jeito, irritar o cara, fazer aprontar mil e umas para cima. Aquele piloto matreiro, né?
Ele cavala
que gosta bem de aprontar, mas que é um excelente piloto também, tá na galeria dos grandes pilotos aí que da passaram
história do automobilismo mundial. 17:52, quer falar alguma coisa sobre o Senna, Gláucia?
Não, tava falando um pouquinho mais cedo, que eu me lembro, né, do dia em que o Senna morreu, há 23 anos atrás, a gente não tinha acesso, né, aí às redes sociais, não existiam redes sociais, e eu tava imaginando como seria a morte do Ayrton Senna hoje, né, qual a proporção que isso tomaria,
seria uma, bem
né,
lembrado, seria uma loucura.
Nas redes sociais, Twitter, Facebook, WhatsApp, enfim, e que a gente só tinha televisão naquela época para ser informado,
televisão,
né?
Televisão e rádio, então, né?
Pois é, televisão e rádio, mas as notícias demoravam a chegar, muito, não era com essa facilidade
naquele, que a gente naquele tem dia hoje, eu tava vendo a corrida, porque eu sou fã de Fórmula 1. E eu lembro
dormindo,
que...
Eu acordei, não,
eu vi na hora quando aconteceu. Enfim, a gente não tinha aquela dimensão, mas com o passar do tempo, a gente ia vendo, chegou o lençol branco, foi estendido, a gente não conseguia ver o piloto, enfim. É, e no final, quando a Globo encerra,
foi,
né?
Foi o Cabrini que deu a notícia, não foi? Depois
eu acho que foi.
O Cabrini.
Não, dentro da pista, né?
Não, lá,
no hospital.
No hospital.
Eu me lembro que quando encerrou, a gente corria pro rádio, porque eram as duas fontes de informação que tinham na época, a TV ou o rádio.
É verdade.
E ainda assim demoravam as notícias a
sim,
chegar.
Sim, muito,
né?
Muito.
Hoje em dia é tudo muito rápido, quer dizer, acontece uma coisa aqui, lá do outro lado do planeta,
aqui,
a gente
o cara
sabe.
Fica esfriado lá. É verdade.
Você pode, inclusive, espirrar ao vivo, né? Como tem agora essas lives que as pessoas fazem, né? Tô com vontade de espirrar, vou fazer uma live, o cara, sei lá, na Austrália tá me vendo espirrar.
Mas é verdade. Mas tem gente que faz tudo. Vai ao banheiro, posta. Vai à praia, posta. Vai comer alguma coisa, posta. Índio, posta o nosso comercial, por favor. Nosso break. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. Microfone Esportivo do Brasil anuncia para amanhã jogo do Botafogo às 9h45, bola rolando para o jogo do Botafogo contra o Barcelona de Guayaquil, transmissão nacional. Quarta-feira também, gente, tem mais transmissão nacional diretamente do Maracanã, o Flamengo jogando contra o Católica do Chile, dois jogos importantíssimos. E em caso de vitória dos times brasileiros, dos times do Rio de Janeiro, estarão classificados para as oitavas de final da Libertadores da América. Hora de estrada, hein, Joe?
Notícias do trânsito.
Volta do feriado, volta para casa, volta, Gláucio Araújo.
Olha, Mazela, Via Lagos permanece com trânsito normal. A Via Dutra agora tem trânsito lento entre os quilômetros 183 e quilômetro 179 em Nova Iguaçu. Ponte Rio-Niterói também com trânsito livre. 13 minutos de travessia por enquanto, né, nos dois sentidos. Niterói, Manilha, já disse, né, tá com trânsito com lentidão, né, ali na BR-101, lentidão do quilômetro 303 ao quilômetro 307 em São Gonçalo. Bom, na Rio Santos há um congestionamento de 9 quilômetros no sentido Rio, entre as localidades de Vila Muriqui e Itacuruçá, altura de Mangaratiba. Trânsito também lento na BR-040, sentido Rio, na descida da Serra de Petrópolis, altura do município de Duque de Caxias. E o congestionamento acontece por conta do excesso de veículos. Olha, agora falando de Rio de Janeiro, né? A gente tem um acidente entre uma moto e um carro, ocupando uma faixa da Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, no sentido Cidade de Deus, à altura da Avenida Ayrton Senna. Em São Conrado, o trânsito é lento na autoestrada Lagoa Barra, sentido Gávea. O mesmo acontece no túnel Zuzu Angel. É, agora são 5h58 no Rio, Mazela. Viu? Você falou que não tinha trânsito, o trânsito começou a pipocar.
Não, quem falou foi você. Falou que não tinha trânsito, você queria ir embora mais cedo, aí o Marcos Gomes ligou pra casa.
O Marcos Gomes arrumou logo o engarrafamento,
ele ligou,
né?
Falou engarrafa pra Gláucia noticiar. Marquinhos deve ter andado pouco lá em Niterói ontem, que o, né, o Flamengo jogou bem, então ele deve ter ficado tranquilo.
Mas agora que é a hora do trânsito começar, né?
Não, mas a gente no Rio tem enrolado, mais cedo já tem trabalho, viu? Ô Michel, 6 da tarde, antigamente tinha um engarrafamento às 6, hoje tem engarrafamento toda hora, quer dizer...
Ah, sim, é, sim.
Já
sim.
Passou isso, quer dizer, então... Quem tá vindo da região dos lagos vai pegar um pouquinho, tem que ter um pouquinho mais de paciência agora.
É, só um pouquinho mesmo na BR, né? Na Rio Manilha.
Tá certo, então. Hora do... O Botafogo. Isso. Desde... 1910. É verdade. Glorioso chegando. Rodrigo Repórter. Rodrigo Ricardo é o repórter.
Cerca de 500 torcedores vieram até o estádio Nilton Santos nesta manhã de 1º de maio. Eles puderam acompanhar no feriado os últimos preparativos do Botafogo para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Apesar do ambiente descontraído com a presença da torcida, Jair Ventura evita o clima de oba-oba.
São duas situações, na verdade. A situação é o clima de jogo, a situação é o clima de oba-oba. Eu acho que tem que saber diferenciar essa situação. Esse clima de já ganhou, de já está classificado, isso não pode, né, penetrar na gente. A gente sabe que tem a importância do jogo, mas ainda temos 3 jogos para definir a nossa classificação. Então, muito legal o apoio da torcida, né, aproveitar a oportunidade para convocar a torcida amanhã. Eu acho que é o momento da gente lotar a nossa casa. Nós jogamos 2 jogos fora agora na Libertadores e a casa lotada. A gente sabe como é difícil jogar, né, quando o estádio está lotado, e a gente sabe o quanto é prazeroso e importante ter o apoio da nossa torcida, né? O 12º jogador, eu falo sempre isso, a situação que está faltando um pouco do gás ali, a torcida grita, a gente consegue ter um pouquinho mais. E o Botafogo vem se mostrando muito forte no segundo tempo também, principalmente quando a gente tiver o apoio da nossa torcida, vamos ficar mais forte ainda. Então, aproveita a oportunidade de estar convocando a nossa torcida, que amanhã a gente possa estar com a casa cheia aqui, está nos empurrando para essa tão importante vitória.
Mais de 30 mil torcedores devem comparecer no jogo desta terça-feira à noite contra o Barcelona de Guayaquil.
18 horas, 1 minutinho, Michel. É impressionante, é legal como a torcida do Botafogo está animada. Você vê, véspera de jogo, a torcida quase que invadiu o local de treinamento para apoiar o time e o jogo de amanhã. O que você acha?
Eu acho que isso é fundamental para o time ir bem, né? A torcida do Botafogo está vivendo uma lua de mel que há muito ela desejava, né? Porque hoje ela tem um time em que ela pode confiar, um time que está dando resposta dentro do campo, é extremamente bem organizado, é disciplinado taticamente, e ela, acima de tudo, além de um time, hoje ela tem um estádio para chamar de seu.
É verdade.
Né? Então isso tudo faz com que torcida, jogadores ou time e estádio fiquem em perfeita harmonia para o Botafogo fazer essa campanha maravilhosa que tem feito na Libertadores. E eu acredito que amanhã será mais uma bela exibição e o Botafogo vai sair com uma vitória.
Tá certo, então. O Valdir tava de manhã lá, não tava, o cabeceiro?
Tava de manhã também acompanhando o treino do Botafogo, junto com o nosso querido Rodrigo Ricardo. Tava lá dizendo, está registrado no facebook.com/RadioNacionalRio, que, abre aspas, o Boina é pé quente. Fecha aspas. Amanhã a gente confere isso.
Tá legal, então. Vamos ver. Eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz. Quem está na reportagem comigo?
Maurício Costa com o plantão do Jorge Vambu.
Tá certo, então. Amanhã, então, encontro marcado amanhã para Botafogo e Barcelona de Guayaquil pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Hora de vez do
Nacional Jornalismo.
Presidente Michel Temer volta a defender reforma trabalhista em vídeo divulgado neste 1º de maio. A reportagem é de Daniele Soares.
Em vídeo, em comemoração ao 1º de maio, o presidente Michel Temer destacou a reforma trabalhista. No pronunciamento divulgado nas redes sociais, o presidente afirma que a modernização das leis do trabalho vai criar empregos mais rapidamente, gerar mais harmonia na relação de trabalho, o que deve reduzir as ações na justiça e assegurar direitos para todos, inclusive trabalhadores temporários e terceirizados. Temer também relembrou outras ações do governo, como a liberação de recursos do FGTS, que deve injetar quase 40 bilhões de reais na economia, e o lançamento do cartão Reforma, que libera até R$5.000 para o brasileiro fazer pequenas obras em casa. Além disso, comentou a redução da inflação e garantiu que está trabalhando para mudar o cenário de desemprego no país.
Ao cumprimentar o trabalhador, trago essa mensagem de otimismo e harmonia entre todos os brasileiros. É com trabalho que vamos vencer nossas dificuldades. Os resultados já começam a aparecer. Acredite no Brasil. Acredite na força de cada um em transformar o nosso país.
A reforma trabalhista, aprovada na Câmara dos Deputados, segue agora para o Senado. Mas a proposta enfrenta resistência e críticas da oposição, de movimentos sociais e centrais sindicais. De Brasília, Daniele Soares.
É verdade, tem toda a razão. 18 horas, 4 minutinhos, dando sequência ao programa No Mundo da Bola, voltando o Momento Estádio com Astrid Nick.
Momento Estádio.
A Federação Internacional de Esportes para Cegos anunciou que São Paulo será sede em novembro da Copa América de Goalball. A competição regional será organizada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais e servirá como seletiva para o Mundial de Goalball em 2018, em Malmo, na Suécia, e para os Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019, no Peru. O torneio deve ser disputado entre 26 de novembro e 3 de dezembro no Centro de Treinamento Paralímpico na capital paulista. Na última edição, em 2013, em Colorado Springs, nos Estados Unidos, o Brasil ficou com a prata no feminino e com o bronze no masculino. O Brasil conquistou no último sábado o título sul-americano feminino de basquete em cadeira de rodas. Na decisão, o time brasileiro venceu a Argentina por 67 a 40, em evento que aconteceu em Lima, no Peru, e saiu invicta do torneio. Nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, o Brasil ficou com a 7ª colocação, e nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, em 2015, o Brasil ficou com a medalha de bronze.
É verdade. Quem diria, nosso Michel Castelar é um grande apreciador de novelas, hein? Quer dizer, agora... de novelas, tá certo. Tá analisando aqui, tava analisando uma chatura aqui, não, aquela ali e tal. Ah, meu Deus do céu. Vamos botar o seu time na roda, Índio? Hora do Vascão. Bonito. Solta o hino do Vasco aí. É verdade. Vascão tá de camarote, vendo a decisão do futebol carioca. Chega mais. Luiz Ferreira.
Olha, Mazella, o Vasco pode estar de camarote assistindo a decisão do Campeonato Carioca e aguardando a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o Gigante da Colina só estreia no Brasileirão no dia 14 de maio contra o Palmeiras, lá na Allianz Parque, em São Paulo. Vai pegar justo o atual campeão brasileiro, o Vasco. Técnico Milton Mendes fazendo alguns testes na equipe, mas quem fez bonito nesse final de semana foi a molecada do Vasco. O time conquistou a Taça Guanabara Sub-20 com uma vitória por 1-0 em cima do Fluminense. E a gente repercute esse título aqui do programa No Mundo da Bola, trazendo a primeira palavra do zagueiro Ricardo, um dos destaques da equipe dos meninos do Vasco nessa conquista. E ele vai falar pra gente o que representa esse título da Taça Guanabara Sub-20 para o Vasco da Gama.
Cara, pra mim significa muito, já passei muita dificuldade quando fui lá pra fora, então acho que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, se não mais feliz, cara. E a gente merece muito. A gente já tá 4 jogos sem tomar gol, a gente não perdeu um clássico ainda. Pô, a gente, porra, são 6 vitórias consecutivas e 9 ou 10 jogos sem perder, então 9 ou 8 jogos sem perder. Então, cara, a gente merece muito. A gente não vai parar por aí não, quarta-feira já tem Copa do Brasil com vitória. E a gente vai buscar esse título também. A gente já vai tentar fazer o placar dentro de casa, pra lá fora só segurar. E, cara, vai vir mais coisa boa por aí, pode ter certeza.
Vai vir mais coisa boa por aí, segundo o zagueiro Ricardo. E, Marcela, interessante, quando o zagueiro Ricardo ele relembrou essa partida contra o São Paulo lá na terra da garoa. E muita gente dizia, ah, o Vasco não vai resistir ao São Paulo, o Vasco vai perder, e o Vasco venceu.
Mas você tá falando sobre o quê? Você fala do Fluminense, o que é o São Paulo, o que é? Qual...
O São Paulo é a Copa do Brasil sub-20 também.
Ah, bom, então
e muita gente claro, é só para colocar o ouvinte que a partida que o zagueiro Ricardo do sub-20 do Vasco se referiu contra o São Paulo tem a ver com a Copa do Brasil sub-20.
Então ele... São Paulo foi desclassificado, o Vasco
exatamente.
Continua e o próximo adversário do Vasco no sub-20
é o Vitória nessa próxima quarta. E o que o zagueiro Ricardo vai falar pra gente aqui, do que ele fala para esse pessoal que desdenhou do Trembala da Colina?
Ah, mas isso aí, a gente mesmo com o favoritismo, a gente sempre com o pé no chão, mas sempre sabendo a nossa capacidade. Falaram que a gente não ganhou da América Mineiro, tiramos o segundo jogo, ganhamos São Paulo dentro de casa, falaram que a gente ia perder lá. A gente ganhou fora de casa. Então, cara, a gente tá merecendo muito. Se Deus quiser, a gente vai ser campeão da Copa do Rio também e ser campeão do Carioca tudo.
Ô Luiz, pode... deixa eu botar o Michel na parada, ele como grande vascaíno. E por que desdenhar do Vasco? O Vasco embaixo ganhou o título, sei lá. Se fosse em cima, sim, muita brincadeira, muita gozação. E por o Vasco ter chegado à final. Mas você tem acompanhado o pessoal da base do Vasco, Michel?
É, na realidade foi a questão, eu acredito que ele esteja se referindo, quando o Vasco foi eliminado agora. Da copinha desse ano, né? Que todo mundo esperava que o Vasco fosse muito mais além e foi eliminado cedo da copinha. Então o time ficou meio que descrente. E aí veio o Campeonato Carioca, que ao contrário do time profissional, esse time do Vasco conseguiu fazer boas atuações. Venceu do Flamengo, conquistou agora o título sobre o Fluminense. Então, assim, se mostrou um outro time, um time muito mais acertado. E realmente foi o melhor time dessa fase da competição. Ele não citou, mas eu acredito que na época, quando o Vasco foi logo eliminado, muita gente criticou o time do Vasco, eliminado no caso da Copinha. E agora o time tem se recuperado com a conquista dessa Taça Guanabara e agora na Copa do Brasil.
Fala, cabeça, mais Vasco da Gama.
A gente ouviu durante a segunda passagem do Ricardo aqui no programa No Mundo da Bola, a torcida gritando, Paulinho, Paulinho. O Paulinho foi o ator do gol da vitória sobre o Fluminense, né, nesse final de semana, gol que deu o título da Taça Guanabara sub-20 ao Vasco. E ele conversa aqui com a gente do programa No Mundo da Bola, falando do título e de como ele fez esse gol.
Graças a Deus eu consegui esse título aí. Tava machucado e tava agoniado pra poder voltar no campo, né, pra jogar, fazer o que eu mais amo. E hoje consegui esse título aí que tanto precisava e só progredindo no decorrer do ano agora. Sim, eu pensei em tocar, o Paulo Júlio estava passando, mas ele, na hora que ele correu, ele abriu espaço, eu cortei pro meio, fim do belo gol.
Tá aí, Mazzello, atacante Paulinho. Se o time profissional do Vasco tá de camarote assistindo as decisões e aguardando o Brasileirão, a molecada tá fazendo bonito.
É verdade, tem toda a razão, Luiz Ferreira. Você acha que alguns jogadores já poderão ser aproveitados de maneira imediata pelo Milton Mendes?
Podem ser aproveitados, mas o ideal é que não fosse, né, Mazzello? O ideal é que eles fossem trabalhados um pouco mais na base e continuassem aprimorando o seu jogo. Só que o Vasco hoje foi aquilo que nós vimos no Campeonato Carioca. Um time que ainda carece muito de reforços. E quando você precisa de reforços e não tem dinheiro para contratá-los, ou só pode contratar reforços ruins, o que que o time faz? Recorre à base.
É verdade. 18 horas, 12 minutinhos, já já, aqui na Rádio Nacional com o programa No Mundo da Bola. Sempre com você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, 6 da tarde, 15 minutinhos, hoje segunda-feira, dia do trabalhador, é isso aí. Pessoal comemorando e a gente ralando, todo mundo ralando aqui. Qual o nome do senhor aqui na limpeza? Seu Luiz Antônio aqui também, dando aquele duro.
Qual é o seu time, Luiz Antônio? É o quê? Qual é? Fluminense, o que tem?
Tá ótimo, a gente vai dar pra virar, senhor Luiz
Antônio. Você quer falar América, Bangu? Nada contra, mas falei, não, deixa eu falar, não entendi nada.
Fala que perdeu ontem, o senhor Luiz Antônio tá meio triste aqui. Então tá todo mundo trabalhando. Eu, Luiz Ferreira, o Castelaro Michel, o Índio Xavier. E quem tá de bobeira aqui, segundo ela, é a Gláucia. Ah, é, a Gláucia tá de bobeira.
Não provoca.
Não quero nada, vou embora. Solta a vinheta dela, Índio, solta.
Notícias do trânsito.
Vocês estão se comportando mal.
Você fica... Gláucia Araújo é nacional.
Obrigada, Indy, só você me entende.
É, não, mas esse final de semana você não pode soltar essa
20 minha. Graus aqui dentro desse estúdio e ele me perturbando. Olha, informações dos internautas de que o congestionamento de quem sai da Dutra em direção a Campo Grande por Seropédica está começando ali na estação do Guandu. Eu não conheço, mas deve ser um congestionamento bom.
Aonde que é isso, hein?
Na saída da Dutra em direção a Campo Grande por Seropédica. Tá começando na estação do Guandu.
O Guandu, eu já fui fazer um passeio quando era moleque no Guandu, impressionante.
Nunca fui.
É legal, tratamento de água, é uma coisa super interessante, isso também mais de 50 anos, mas é bem legal, é bem bacana. Impressiona pelo tamanho, pela grandeza da obra.
Tu já foi lá, Índio? Já foi lá, Indim? Olha, a linha amarela...
O Índio tem medo d'água, é só sábado, cara. Vai levar no Guandu? Se ele tem que cair naquele negócio lá, ele tá roubado, vai ser molhadinho. Qual o ídolo do Índio? É o Cascão.
Não é nada, o Índio é cheiroso, tá? Olha, linha amarela sentido Fundão tem trânsito bom.
Me engana que eu gosto. Solta a vinheta, cara.
E no sentido Barra da Tijuca, trânsito também é bom nesse momento na linha amarela. Hoje, tu achou que tava quente hoje, Mazela?
Eu acho, em relação ao feriado, foi o dia mais quente. Sexta foi ruim, sábado ruim, domingo péssimo e hoje deu um solzinho. Fui na praia, dei de bicicleta e tal.
Encontrou Borges, não?
Não, o Borges vai mais cedo, eu acordo.
O Borges hoje fez várias sequências na praia.
Mas que cena desagradável.
O Carlos Borges, nosso locutor, ele vai no Face, pra quem não sabe, ele tira a fotografia fingindo que tá correndo, fingindo que tá malhando.
Segundo o nosso querido Índio Xavier, o Borges já carrega uma boia natural na barriga.
A Cláudia deu uma olhada, botou na Cláudia e botou assim, fala.
Ele hoje postou várias fotos das séries de musculação que ele fez e no final ele ainda nadou.
Até o Pontal, 53 quilômetros. O Carlos Borges é uma grande figura.
Vou olhar, vou deixar meu comentário lá. Bom, e a maior temperatura registrada hoje nas estações do Alerta Rio foi de 28,6 graus,
então.
3h15 da tarde, na estação Barra Rio Centro. Mas já estava um tempinho bem melhor, né?
Já, que a deu temperatura... para andar legal na praia hoje.
Então, dizem que a temperatura... Dizem é ótimo, né? A meteorologia diz que o tempo vai... A temperatura vai subir ao longo da semana e não há previsão de chuva para durante a semana. Se houver uma outra frente fria, só mais para o final de semana. Nas estradas, por enquanto, tudo igual, Mazela.
Legal. Hora e vez do mais querido do Brasil.
Uma vez Flamengo... Flamengo.
Volta você, o Flamengo já botou uma mão na taça, será? Fala, Rafinha!
Voltamos a falar no programa No Mundo da Bola, Ricardo Mazella. O Flamengo jogou com um time modificado em relação à derrota por 1-0 contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira na Arena da Baixada pela Copa Libertadores da América. No ataque, Berrio, que cumpre suspensão na Libertadores, entrou na vaga de Gabriel. E o lateral René, que jogou na última quarta-feira, ficou na reserva. Isso porque Everton retornou ao time titular. O camisa 22 do Flamengo ainda admitiu que jogou no sacrifício. Segundo Everton, seu tornozelo continuava inchado e com dores, motivo pelo qual ficou de fora da partida contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira. E só jogou ontem contra o Fluminense no Maracanã porque recebeu injeção de anti-inflamatório antes da partida. E o técnico Zé Ricardo analisa a importância do jogador para o bom andamento do time.
Muito bom, a gente tem o Everton de volta, um jogador extremamente dedicado, taticamente cumpre muito bem a função, pode jogar em uma, duas, até três posições. A gente sabia que a volta dele ia fortalecer o nosso lado de campo ali, até porque tanto o Lucas quanto o Léo Pelé são jogadores que atacam bastante, pelo menos naquele lado ali, a gente sabia que o Everton ia cumprir, teve a felicidade ainda de fazer o nosso gol, importante demais. Vamos recuperar ele bem, porque realmente eu estava até em dúvida se ele conseguiria aguentar os 90 minutos, mas conseguiu suportar e agora a preocupação é recuperá-lo 100% para o jogo de quarta-feira.
O Flamengo tem que virar a chave no Carioca, pois na quarta-feira tem jogo importante contra a Universidade Católica pela Libertadores, quinta rodada da fase de grupos, e a vitória é essencial no Maracanã. Valeu, Mazela!
Valeu sim, Rafinha. Rafael Monteiro com as informações do Flamengo. Michel Cancelar, virar a chave. Ok, virou, o Flamengo está numa boa, joga pelo empate domingo. Pode até perder por 1-0, vai para pênalti ou por diferença de um gol. Jogo de quarta-feira com cobertura da Nacional. Você acha que o Flamengo tem amplas condições de vitória? O Católica pode aprontar para cima?
Eu acho que o Flamengo tem total condições de vitória. Principalmente porque vem embalado por essa vitória no sobre o Fluminense. E também porque vencer a Libertadores é o principal objetivo do clube nesse momento, né? É claro que o Barcelona pode surpreender, mas eu acredito que o Flamengo, com a torcida ao seu favor, com o bom momento que tem vivido, vai conseguir essa vitória aí. E com isso, até dependendo do resultado do Atlético Paranaense, o Flamengo já pode conquistar a vaga.
Sim, se empatar, se o Atlético empatar.
Se o Atlético empatar, tem que ganhar.
Ganhar.
Se o Atlético ganhar e o Flamengo ganhar,
é isso mesmo.
Ele já segura a vaga. O Flamengo já segura, já está classificado.
É verdade. Lembrando que decisão do Campeonato Mineiro, primeiro jogo, 0 para o Cruzeiro, 0 também para o Atlético Mineiro, com muita reclamação do Cruzeiro, do técnico Mano Menezes, em relação à arbitragem. Vamos curtir mais Esporte Olímpico?
Momento Estádio.
E quem está chegando mais uma vez é a minha amiga Astrid Nick.
A boxeadora brasileira Beatriz Ferreira conquistou medalha de ouro de tradicional evento de boxe na Sérvia, categoria até 60 quilos. Beatriz derrotou a polonesa Aneta Rygleska, quarta colocada no ranking mundial, em placar unânime dos juízes 5-0. A competição, que está na sua edição de número 55, reuniu atletas de 16 países. A equipe brasileira presente ao evento ainda conquistou 4 bronzes na competição.
Valeu, Astrid. Obrigado pelas informações. E vamos falar de seleção brasileira, Índio?
Salve a seleção!
E a seleção brasileira aqui no programa No Mundo da Bola, chegando. E quem traz as últimas do Scratch Canarinho é o Luiz Ferreira. Fala, Luizinho.
Olha, Mazela, ontem na disputa do Fla-Flu, primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, quem teve presente lá no Maracanã foi o Tite, técnico da seleção brasileira, foi ver a partida no Maracanã, e ele fala da importância de se ter um clássico como o Fla-Flu para observar jogadores para a seleção brasileira.
Os grandes jogos me permitem isso, é isso que eu estou colocando. Eu não posso premeditar para um atleta ou para outro atleta. Mas sim, o grande jogo ele potencializa, tem que estar observando, tem que estar com o clima do jogo, as reações, o bom momento de cada um, isso conta.
E uma coisa questionada para o técnico Tite foi a questão dos campeonatos estaduais. Boa parte da imprensa esportiva pede o fim dos campeonatos estaduais. Pedem que eles sejam relegados a competições de início de temporada, de... Muita gente pede esse final dos campeonatos estaduais e a extensão até do Brasileirão durante o ano todo. E o Tite vai dizer pra gente aqui no Prêmio do Mundo da Bola que as coisas não funcionam bem assim. Tite, ainda dá pra encontrar alguma coisa de bom nos campeonatos estaduais?
Sim, absolutamente sim. Eu sou daquele grupo que partilha que os campeonatos regionais, em momentos decisivos, em jogos importantes, atmosfera, clima, energia, torcida, imprensa, tudo isso envolve pressão psicológica, responsabilidade do título, grandeza dos clubes, necessidade de abalizar os trabalhos para a sequência do trabalho. Eles pressionam e formam e forjam grandes atletas, sim.
Tá aí, Ricardo Mazzello, técnico da seleção brasileira, o Tite colocando essa aí. E mais decisões de campeonatos estaduais devem ser observadas pelo Tite, pode pintar no Campeonato Paulista, inclusive vai ser lá na Arena Itaquera, a decisão entre Corinthians e Ponte Preta, vai que ele pinta lá no Horto, na semana que vem, lá na final do Campeonato Mineiro, na Arena Independência, via Atlético Cruzeiro. Certo é que o Tite já está colocando na cabeça o time que ele vai convocar, os 23 jogadores que ele vai convocar para os amistosos contra Argentina e Austrália, Mazzella.
Legal. O Michel Cancelar, olha só. O futebol brasileiro passa por um divisor de águas, né? Antes e depois do Tite, não é isso?
Ah, com certeza, né? Vale lembrar que antes do Tite, o Brasil tinha a preocupação de não se classificar para a Copa. Hoje a preocupação na seleção não se deixar envolver por ser apontado como favorita. Quer dizer, nós hoje nem pensamos mais em não se classificar, porque a gente praticamente já está classificado, e pensamos em conquistar uma Copa do Mundo que até então ninguém imaginava, antes do Tite. Então, quer dizer, a seleção brasileira, ela vive um novo momento, e o que é melhor, não é só porque entrou o Tite, é porque o Brasil, dentro do campo, voltou a jogar um futebol que há muito tempo a gente não via. E há muito tempo a gente ansiava por esse futebol. E o Tite vem conseguindo montar uma equipe que ele mesmo vem dizendo: nós ainda temos muito que caminhar, temos muito que aprontar, não podemos entrar nessa de favorito, temos que jogar e nos aprimorar para chegar na Copa na melhor condição técnica possível.
É verdade, bem lembrado, Michel, muito bom. Departamento de Jornalismo e Ação, Índio.
Nacional Jornalismo.
Projeto da reforma trabalhista começa a tramitar esta semana no Senado. A reportagem de Daiana Vitor.
No começo desta semana, o texto da reforma trabalhista será publicado, numerado e encaminhado para as comissões do Senado. Depois de analisado, o projeto será enviado ao plenário. Nesta fase, caso seja aprovado com modificações, retornará para a Câmara. Sem mudanças, irá para a sanção presidencial. Mas o assunto não é consenso entre os parlamentares. Senadores da base aliada poderão pedir regime de urgência, mas a oposição é contrária. Na Câmara dos Deputados também não havia entendimento sobre a reforma, mas o texto base foi aprovado na madrugada do dia 27, por 296 votos favoráveis e 177 contrários. O projeto estabelece a prevalência do acordo sobre a lei, regras para o trabalho intermitente e o fim da contribuição sindical obrigatória e da ajuda do sindicato na rescisão trabalhista. O professor de Direito do Trabalho e Constitucional da UNB, Paulo Blair, acredita que as mudanças propostas não irão melhorar o mercado de trabalho no Brasil.
Que, na minha opinião, é um período em vários aspectos de retrocesso, de tentativa, digamos assim, de conter certas garantias, sob o argumento de que é muito melhor ter menos garantias e mais emprego.
Já o advogado trabalhista Mauro Scher afirma que as propostas serão benéficas para os trabalhadores.
O trabalhador pode perder em alguns direitos, mas ele ganha em outros, e eu acho que isso vai aumentar muito o número de trabalho, vai diminuir o desemprego, vai aumentar a massa salarial.
O governo do presidente Michel Temer encaminhou o projeto à Câmara no fim do ano passado. Direitos como a liberdade sindical, salário mínimo, jornada de 8 horas foram estabelecidos pela Constituição de 1934. 9 anos após, em 1943, surgiu a Consolidação das Leis do Trabalho, que vigora até hoje. De Brasília, Daiana Vitor.
Obrigado, querida, pelas informações. Daiana Vitor, direto de Brasília, dando sequência ao programa No Mundo da Bola, 18h29, hora do... O verdadeiro tricolor do Brasil, chegando mais. Volta você, Maurício Costa.
Olha, Mazella, na primeira entrada eu falei sobre a postura do Fluminense, que não foi nada boa, e o domínio do Flamengo na partida de ontem. O rubro-negro teve várias chances de ampliar o placar, de sair com uma vitória mais elástica sobre o tricolor, e não o fez. Contudo, o 1-0 saiu de uma falha individual de Renato Chaves. Uma falha bizonha para um zagueiro que vem fazendo o bom campeonato carioca. Mas ontem ele acabou errando, uma bola fácil, um cruzamento do Pará que veio lá da direita, a bola veio fácil para ele, pererecando, era só ele dar um chutão, poderia ter dominado, poderia ter tocado de lado. Ele ficou na dúvida, não sabia se adiantava na bola ou esperava, esperou o kick, errou o passe de perna direita e ela sobrou para o Everton, que fez o gol da vitória do Flamengo. Durante a partida, os torcedores do Fluminense não vaiaram o Renato Chaves. No Twitter, nas redes sociais, aí sim, ele foi bastante criticado. E o técnico Abel Braga, lógico, teve que avaliar a situação do zagueiro.
É pena, porque ele depois fez o segundo tempo, mesmo tendo aquela falha, né, horrorosa, ele fez o segundo tempo muito bom. E pena que pelo domínio que o Flamengo teve, esse gol tenha saído de uma falha tão gritante. O rapaz não merecia isso, né? Foi um erro. O erro acontece. Tu não pode falhar a nível de posicionamento, o cara subir mais que você, cabecear a bola. É uma série de você estar mal posicionado. Ali não, eu não sei, me disseram que ele ia primeiro tirar de cabeça, depois tentou tirar com o pé e... Não sei, não sei explicar porque não conversei com ele. Só dei moral a ele para que ele voltasse segundo tempo bem. Eu não podia naquele momento substituir um zagueiro, acabava com a carreira dele. Então isso acontece, cara. Então eu acho que... Gostaria que acontecesse assim. O Flamengo fez um gol dentro da normalidade pelo domínio no primeiro tempo.
É, mas não foi só o Renato Chaves que acabou falhando, não foi só o setor defensivo do Fluminense que não funcionou muito bem. O setor ofensivo também foi muito mal. O Fluminense, que tem 55 gols na temporada, é um dos ataques mais positivos entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Só que ontem foi anulado pela defesa do Flamengo. E o treinador tricolor, Abel Braga, vai falar o que o Fluminense precisa mudar na segunda partida para que o ataque funcione.
Não, preciso. No próximo jogo preciso de uma falha. Ou se eles tiverem duas, é melhor. Nós tivemos uma e eles aproveitaram. Se eles tiverem duas, a gente aproveitando. Nunca vi no primeiro tempo, tanto o Everton como o Richard, a movimentação deles foi quase que nula. É, facilitou muito. Porque como o Flamengo estava marcando a saída de bola, a movimentação deles faz a grande diferença a nível de meio campo. Mas já passou, cara, já ficou para trás. Depois daquele primeiro tempo, você acreditar que está vivo, e principalmente depois do nosso segundo, mais vivo nós estamos.
É isso, mas o Fluminense tem a semana inteira de treinamento, hoje folga, todo mundo em casa pensando nos erros, vendo o VT do jogo, ouvindo, claro, no Mundo da Bola, para que a partir de amanhã o Fluminense comece o treinamento intensivo para fazer algo que ninguém conseguiu nesse Campeonato Carioca até agora, que é vencer o Flamengo e se tornar campeão. Valeu, Mazella!
Valeu Maurício Costa com as informações do Fluminense. 18 horas 33 minutinhos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Um alô especial para Lisboa, Portugal. Alô. É isso, Helena, obrigado pelo carinho. Tá impossível hoje, 18h33. Ô Michel, rapidamente, esse discurso do Abel é para motivar ou ele está sendo sincero? O que você acha?
É, eu acho que as duas coisas. A primeira, quando ele fala que ele tentou preservar o Renato Chaves depois de ter furado no gol do Flamengo, de ter falhado, eu acho que ele cumpriu o papel dele como treinador, ele tem que poupar e preservar o jogador dele, da força, e também vi um discurso muito realista. E ele falou mais ou menos aquilo que eu já tinha falado, ou seja, que o Fluminense realmente foi envolvido, aceitou a marcação do Flamengo, assistiu a boa troca de passes do time do Flamengo, mas que melhorou no segundo tempo, principalmente na parte final da partida, o que dá um ânimo para ele. Ou seja, ele sabe que ele tem um grupo, que ele tem um time que pode jogar muito mais do que jogou ontem. E é em cima disso que ele vai apostar para tentar virar esse jogo aí no próximo domingo.
Eu tenho quase que certeza que o jogo do próximo domingo será muito melhor, mas muito melhor do que aconteceu ontem no Maracanã. Chegando ela!
Notícias do trânsito.
Quem?
Glaucia Araújo é nacional.
É nacional. É o Cirilo que grava essa vinheta, não? É o Cirilo?
Foi
o Cirilo?
Não, esse não é o Cirilo, não. Como é que é? É o Drago?
É o Drago. Grande voz, tá vendo? Bela voz. Glaucia Araújo.
Só queria informar que ainda há pouco aqui nos estúdios da Rádio Nacional a gente bateu 19 graus, viu? Só isso que eu queria dizer para vocês.
E você está sem meia.
Eu estou sem meia e congelada. Ontem, Mazella...
Você queria ir embora, Glaucia, que absurdo. Marcos Gomes, não pula aqui no estúdio, por favor.
Ontem, para dar continuidade às obras da Transbrasil, foi implantada uma nova frente de obras na Avenida Brasil, que ocupa totalmente a pista central sentido Zona Oeste, né? As quatro faixas entre as passarelas 14 e 17, que vai ali de Ramos até a Penha, próximo à Cordovil. Já estava meio enrolado, né, quando eles estavam só com um pedacinho. Agora, com esse pedaço maior, já viu que o trânsito amanhã, no primeiro dia útil de maio, vai ficar uma beleza. O novo trecho de bloqueio foi adicionado ao que já estava interditado desde o dia 15 de abril na altura de Ramos, totalizando um fechamento de cerca de 4 quilômetros de extensão, né, o trecho entre as passarelas 12 e 17. De acordo com a Sete Rio, com essa nova interdição, são esperados reflexos nas rodovias Washington Luiz e Presidente Dutra. No pico da manhã, as retenções na Washington Luiz devem chegar na altura de Duque de Caxias. Na Avenida Brasil, está previsto congestionamento a partir de Irajá, afetando o acesso à via a partir da Dutra. Reuniões com as concessionárias responsáveis pelas rodovias já foram realizadas com o objetivo de mostrar as novas intervenções e solicitar apoio, né, para espalhar essa informação aos usuários da via. Para diminuir os impactos no trecho da obra, a pista central sentido centro vai continuar operando em mão dupla, ou seja, né, aquele mesmo esquema, são duas faixas em cada sentido, lembrando que caminhões e carretas estão proibidos de utilizá-la. Ainda no trecho, as pistas laterais seguirão com um funcionamento normal nos dois sentidos, trânsito que já era assim, já estava, né, ruinzinho e tal, não sei o quê. Vai dar uma pioradinha a partir de amanhã. Então, esse trecho da Penha foi fechado ontem, domingo, dia 30, né, para poder continuar aí, para poder avançar com a nova frente de obras na Avenida Brasil, nas obras da Transbrasil. É, parece que essa interdição vai durar aí praticamente um ano, né? A gente tem um ano.
É um absurdo, isso aí deveria ficar pronto na Olimpíada, não é isso? Essa obra da ou não, ou da Transbrasil, que seria o BRT na Avenida Brasil. Pois é, mas você tem algumas armações de estação, mas ficaram por isso mesmo.
Mas o prefeito, o importante é ficar pronto.
É, mas, né, o prefeito foi para Nova York, ele está em Nova York, o prefeito está muito preocupado, com o ex-prefeito, né? Está muito preocupado. É verdade, não fala inglês, que a Lena está ouvindo você em Portugal. Ela, que é professora de inglês, você fala seu inglês macarrônico. Alena, me desculpe, te amo, um beijo carinhoso.
Macarrônico não, inglês Joel Santânico.
Joel Santânico, então tá bom. Ô, viu, Alena, que eu passo aqui? Ele devia estar morando em Maricá, esse prefeito, o ex-prefeito.
Você está falando aí dos Estados Unidos, e um terremoto de 6,2 graus de magnitude na escala Richter atingiu nesta segunda-feira uma zona fronteiriça, né, que fica ali entre a fronteira entre o Canadá e o sudeste do Alasca, nos Estados Unidos, né? São as informações aí do Serviço Geológico Americano. É, felizmente, não foram reportados danos ou vítimas. Esse terremoto aconteceu por volta de 9:30 da manhã, horário de Brasília, e foi localizado numa reserva ambiental localizada a 83 quilômetros ali de Skagway, no Alasca. Ele foi seguido de uma série de pequenos tremores secundários, sendo que o mais forte foi de 5,2 graus de magnitude. O Serviço Geológico havia estabelecido inicialmente a intensidade do tremor em 6,5 graus de magnitude, mas depois acabou revisando essas medições. Então foi um terremoto grande.
Repete em inglês aí, como é que foi o local que você falou?
Skagway.
Skagway.
Ah, eu acho
Skagway.
Que
sou. Skagway? Ok! Que Skagway, tá certo, Helena? Skagway, Skagway, ok.
Olha, pergunta pra ela, escreve S-K-A-G e Way, né? Way eu sei que tenho certeza que é assim.
S-K? A. A e depois G, Way?
Way.
Depois você manda aqui pelo WhatsApp
Skagway,
aqui.
Viu, Helena, pra estar certinho. Então, entre sim pelo
se
não.
Se a pronúncia de Glaucinha está perfeita.
Tá mais ou menos. Mas meio não. Macarrônica também.
Não, você não. Se fosse Luiz Ferreira, eu
mas
acredito.
Mas eu acho que essa coisa de nome, sobrenome e lugares.
Eu gosto de aportuguesar a palavra.
São complicados, né?
Eu gosto de aportuguesar. Porque a gente vai lá fora, ninguém se preocupa com o nosso português falar certo. Então aqui também a gente abrasileira tudo e fica por isso mesmo. Mas não é um negócio assim muito. Muito comum. Você falou o quê do gordinho lá da Coreia? Como é que é, Michel?
Não, falei daqui a pouco vão colocar a culpa dele lá do terremoto ter sido provocado pelo gordinho lá da Coreia que tá ameaçando mandar míssil lá pros Estados Unidos.
Só tem maluco, direito, né, cara? Só
muito,
tem doido,
é muito
doido. Vamos lá, então. Glaucinha, alguma coisa mais, Glaucinha?
Por enquanto só, mas é.
Daqui a pouco você volta. Glaucinha é feliz da vida, o Mengão dela venceu o Flusão, 1-0. E lembrando aos amigos que eu já fiz uma aposta com o Paulo Garritano, foi muito interessante no departamento de... Nem o cabeça, viu? No departamento de esportes.
Eu presenciei essa cena.
Eu apostei com o Paulo Garritano que o Fluminense vai ser campeão, ele apostou no Flamengo. Ok, até legal. Antes. É uma brincadeira.
Que
aí o pessoal... Um jantar no japonês, rodízio japonês.
Rapaz,
vocês
são podendo, hein?
É, mas ele vai pagar, eu tô nem aí. Ele vai perder. Aí é o seguinte, que eu achei legal... É que o nosso amigo,
desespero, né?
O desespero do Bocage, do Popô, o Sérgio Bocage, o Leopoldo e outros com o Bruno Negro da redação, pelo amor de Deus, viu, índio? Não aposta não, que toda vez que ele aposta, ele perde. Eu peguei a mão dele, apertei, papo de homem, apostado. Aí ele apostado.
Olha...
O desespero de Sérgio Menezes de Bocage é um negócio impressionante. O Boca vai à loucura.
Olha, reza a lenda de que se o Flamengo suportar a asinha de Paulo Garritano, é que a temporada será espetacular. É,
mas eu acho que o cheirinho vai voltar. A Alina respondeu, Glaucinha, tá certo sim, perfeita ela. Muito
bom. Obrigada.
Tá bom, tá certo então. Vamos em frente! Ah, Botafogo, índio! Botafogo chegando, quem volta é o RR, o nosso boi na Rodrigo Ricardo.
Jogando dentro de casa e com o apoio da torcida, o Botafogo deve jogar de forma mais ofensiva contra o Barcelona de Guayaquil. Jair Ventura não confirma, mas o time deve jogar com três atacantes, Rodrigo Pimpão, Guilherme e Sassá. Jair Ventura vai fazer seu jogo de número 50 à frente do comando técnico do Glorioso. O treinador analisou este momento da carreira.
Importante, sempre importante. A gente sabe que a longevidade do treinador é uma coisa que é difícil, né? E fico feliz, né? Tão jovem, já com essa marca de 50 jogos. O Caco queria me tirar esses outros 4 jogos que eu tive, mas, pô, são 50 jogos. Então a gente está falando de 2010, meu primeiro jogo como treinador, né? Muita gente que não conhecia o meu trabalho, né? Esse trabalho invisível do auxiliar, né? Do staff. Então, apesar de jovem, eu já estou muito tempo nessa situação, né? Cheguei no clube em 2008 como estagiário. E hoje, o dia que eu deixar o Botafogo, eu deixo como treinador. Então, é como você entra numa multinacional como um boy ali e, de repente, deixa num cargo bem importante. Então, eu fico feliz que as coisas aconteceram para mim. Né, a gente vai fazer 12 anos aí, né? Foram 11 anos que eu me dediquei para ser treinador, 9 anos de Botafogo, e hoje eu estou como treinador da equipe principal. É gostoso, é importante, mas o mais importante é ganhar a partida. Nada disso vai ter importância se nós não conseguirmos a vitória. Então é deixar essas marcas de lado e focar no mais importante, que é vencer a forte equipe do Barcelona, que é o nosso rival ali, que está junto com a gente no número de pontuação também.
Sem Bruno Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o provável time do Botafogo para terça-feira à noite é Gatito Fernandes no gol, lateral direito Emerson Santos, dupla de zaga Joel Carli e Emerson Silva, lateral esquerdo Vitor Luiz, no meio Ayrton, João Paulo e Camilo, no ataque Rodrigo Pimpão, Guilherme e Sassá.
Tá aí o Botafogo, tá bem escalado. Eu acho que o Sassá, Michel Castelar, nosso convidado especialíssimo, abrilhantando ainda mais um programa no Mundo da Bola. Michel, olha só, o Sassá, eu acho que já é hora de ser titular, né? Que o time é outro com o Sassá em campo.
É, e o mais importante é ver essas opções táticas que o Jair tem colocado em campo, tem testado e tem dado certo. O Sassá, de um tempo para cá, mostrou que de cabeça, que era o grande problema dele, né, a questão psicológica, extracampo, enfim, ele conseguiu colocar um pouco no lugar, conseguiu arrumar um pouquinho a cabecinha dele e tem feito boas exibições. Então, deixá-lo no time como titular, eu acho que o Botafogo só tem a ganhar, principalmente jogando com essa formação aí de três atacantes.
Se esse menino botar a cabeça no lugar, o Sassá que é um menino, né? É um menino.
Sim.
Um menino. Eu acho que ele tem um futuro brilhante, mas ele é o tipo de jogador que a gente não pode apostar, que deve ter uma cabecinha meio ruim.
Sim, pode ganhar a gente não pode dar o crédito a ele, isso, né?
Isso, perfeito.
Digamos que ele está ainda agora num período de observação.
Ele tem tudo para vencer financeiramente e profissionalmente.
Mas aí, Marcelo, eu acho importante é o papel do clube nesse momento de pegar o jogador e acompanhar o jogador. Teve um clube do Rio antigamente, há uns 10 anos aí que eu estou falando, esse clube, o dirigente desse clube, botou seguranças para acompanhar uma jovem promessa que, digamos, tinha o mesmo perfil do Sassá. E acabou que, quando o clube deu esse amparo para essa jovem promessa se tornou uma realidade e virou um grande jogador.
Você pode citar então,
na época, era o Felipe no Vasco.
O Felipe e o lateral.
Isso, o Felipe no Vasco. Então,
então, aproveitando o Vasco rapidamente, Michel, amigo, o Vasco poderia tomar o mesmo cuidado com o Douglas, que eu acho um baita de um jogador, eu acho que tem um futuro brilhante pela frente, mas já está reclamando demais, fazendo falta demais, está muito sabe? Eu acho que ele poderia ter uma orientação, talvez.
Mas aí, você sabe o que, que é? É aquele negócio que você me perguntou. Ah, Michel, o clube, o Vasco pode aproveitar alguns jogadores da divisão de base? Pode, mas existe aquela questão da maturação. O que estão exigindo hoje desse garoto é como se ele já fosse um profissional como o Nenê. Entendeu? É, então, o jovem, o cara pode ser bom, mas ele entende, mas ele sente essa pressão. E cada um extravasa de uma maneira. O Douglas, no caso, está extravasando dessa forma.
É, eu acho que o Douglas tem um futuro brilhante, tem que ser orientado. E você falou muito bem, o Sassá também. Eu acho que esses dois jogadores têm tudo para estourarem como profissionais de ponta, de gabarito, de seleção brasileira e automaticamente tendo uma vida financeira independente. Porque o jogador de futebol, quando chega num time grande, a possibilidade dele ganhar dinheiro e ter uma vida tranquila, independente da profissão ser curta, eu acho que é enorme, tanto para o Douglas quanto para o Sassá. Mas precisa alguém puxar a orelha desses garotos de vez em quando. Qual o detalhe do Sassá, Cabecinha?
Detalhe do Sassá, Mazelli, é que o CSKA Moscou da Rússia teria interesse em tirar o Sassá do Botafogo. A gente lembra que o CSKA, mesmo o CSKA, já tirou o Vitinho, que foi uma outra grande revelação do Botafogo alguns anos atrás.
E quem foi muito bem foi o Wagner Love, uma época no CSKA.
Daniel Carvalho também Daniel tem uma história lá.
Mas olha só, aí que tá, eu não quero alongar muito esse assunto, mas é muita polêmica, muito papo bom. Rapidamente, eu e você, Michel, com a informação trazida pelo Luiz Ferreira, o jogador de futebol e principalmente o empresário, que orienta mal de um modo geral o cara, que o cara quer levar a comissão dele, o cara sai do Brasil, 40 graus positivo, índio, que nem você quando tá na tábua ali, na oca, aquele negócio todo, só dançando, pelado, aquele negócio todo.
Que isso?
É calor do caramba? Bom, o índio é isso. Aí, de repente, vai a 30 graus, a Lena tá escutando a gente lá em Lisboa, ela chegou de Moscou agora, falou... Ricardo, lá eu peguei 20 graus negativos, é de você congelar, cara. Então, isso tem que ser levado em consideração, independente do dinheiro, porque não vai para a Rússia, ficando um pouquinho mais aqui, vai ganhar mais.
Mas
vai
ela,
vender mais, por mais dinheiro.
Isso só dá certo quando o cara é extra sério. É aquele cara que se você coloca em qualquer lugar e o cara vai resolver. Lembra do Romário, quando o Romário foi pro PSV, lá na Holanda?
Sim.
Era neve e tal, e o Romário foi o Romário. Então, assim, quando o jogador é fora de série, quando você tem aquele atleta, quando você tem o craque mesmo, você pode colocar em qualquer lugar. Agora, quando você não tem, você tem que preservar o cara tem que saber a hora certa de sair ou de permanecer. E
quando sair, para onde vai?
Justamente. Porque senão ele vai se perder e ninguém mais vai lembrar da existência dele.
É verdade. 18h48, solta a vinhetinha, índio.
Momento.
Gostou da oca, índio? Da oca, na tábua, índio todo pintado pra guerra, né? Com seu tacape. Ei, índio, tacape e tal, é legal. Antes da Astrid Nick, informações do Esporte Olímpico, Luiz Ferreira.
Começando com a natação, mais de 10 meses após a sua última aparição em torneio oficial, César Cielo, de 30 anos, já sabe quando e onde voltará a competir. O único campeão olímpico na história da natação brasileira, o paulista vai nadar o troféu Maria Lenk no início desse mês de maio, provavelmente em Curitiba. Foi justamente na edição passada da competição, em abril de 2016, que Cielo nadou em alto nível pela última vez. Na ocasião, foi superado nos 50 metros livres por Bruno Frautos e Ítalo Duarte, ficou fora dos Jogos Rio 2016. Nos meses subsequentes, esteve recluso, recusou convite para se envolver com a Olimpíada e só voltou a aparecer em público quando se disse indeciso sobre o retorno a provas de competição, Mazela.
Agora a sua vez, Astrid Nick.
Igor Coelho, atleta do badminton brasileiro, conquistou medalha de ouro no Pan-Americano da modalidade que está acontecendo em Havana, capital de Cuba. Igor derrotou o cubano Osleni Guerreiro por 2-1. Igor Coelho é o primeiro atleta do badminton brasileiro a conquistar um sul-americano, o primeiro atleta brasileiro da modalidade a disputar os Jogos Olímpicos e poderá ser também o primeiro atleta brasileiro a marcar presença no top 50, já que ocupa a posição de número 56. Nesta temporada, em competições anteriores, Igor já conquistou um ouro no Peru, duas medalhas de prata, uma em São Paulo e outra na Polônia, e um bronze na França.
Ô Luiz, volta você e fala do basquete também.
Mas ela, ontem, lá no Panela de Pressão, um jogaço de basquete, o Bauru venceu o Brasília por 80-78, Olha, foi uma coisa impressionante. Que jogo. Laicá. O melhor do basquete brasileiro. O Bauru tá classificado para as semifinais do Novo Basquete Brasil.
Vai pegar quem?
O vencedor de Pinheiros e Flamengo. A quarta partida da série de melhor de 5.
Então vai ser Bauru e Flamengo, pelo jeito.
Acontece hoje, lá em São Paulo, a partir das 19 horas.
E já teria outra semifinal?
Outra semifinal, vou pesquisar aqui, Panzela, porque eu tô de olho aqui na Liga Ouro também. O Botafogo tá vencendo o Brusque nesse momento por 35-28.
Então o que é Liga Ouro?
Liga Ouro é a divisão de acesso no Novo Basquete Brasil. Que os dois primeiros colocados passam para o sobem para o
Novo Basquete. Primeira e segunda divisão do basquetebol, não é isso?
Justamente.
Você joga basquetebol, Michel?
Não jogo não, rapaz.
Você joga vôlei, Michel?
Também não.
Você tem cara de jogar tênis.
Com essa camisa Lacoste. Eu já joguei vôlei, já joguei basquete, mas quando era mais novo, tinha um corpinho melhor, mas agora tô precisando entrar em forma.
Forma você já tá, redonda, viu?
Forma é você. Imagina o Borges.
Só que, né, forma é o Borges tem forma.
Agora, Liga Ouro que o Vasco passou, né? O Vasco Exatamente. Passou pela Liga Ouro pra esse ano o poder ter jogado a
primeira divisão.
A primeira e
divisão.
Como tá correndo, então, como tudo tá se desenhando, podemos ter no Novo Basquete Brasil da próxima temporada, Flamengo, Vasco e Botafogo.
Marcelo. Tomara. Agora, eu acho que a final, o campeão desse ano do Novo Basquete Brasil, da NBB, eu acho que vai sair dessa semifinal entre Flamengo e Bauru. Eu acho que o Flamengo passa pelo Pinheiros e o jogo vai ser duríssimo, Bauru e Flamengo. Antes do Botafogo, na reta final do programa, perdão, antes do Vasco, falando em Botafogo aqui, Gláucia Araújo, com a sua pronúncia perfeita de inglês, trazendo mais informações da estrada.
Notícias do trânsito.
Laucinha.
Mas ela, Ponte Rio Niterói, continua com trânsito livre, né? 13 minutos de travessia. Isso me assusta para amanhã, né? Se tá livre hoje, tá tranquilo agora.
Amanhã de manhã o bicho vai pegar.
Amanhã de manhã vai estar sinistro. Olha, Niterói Manilha, né? Tem 13 quilômetros de lentidão em São Gonçalo e Itaboraí. A Via Lagos permanece com trânsito normal. Na Via Dutra são 11 quilômetros de lentidão em Queimados e Nova Iguaçu. A Rio Santos tem congestionamento de 9 quilômetros entre Muriqui e Itacuruçá. E a Rio Petrópolis, trânsito lento na descida da Serra de Petrópolis, Basela.
Vai anoitecendo, o trânsito vai ficando ruim, não vai ficando legal realmente, vai ficando
aqui
complicado.
Aqui no Rio, a cidade do Rio, o trânsito permanece do mesmo jeitinho, tranquilo.
Tá certo, então. Vamos em frente, 18h53. O Vasco da Gama, o Vascão. O Machão da Colina Histórica, o Vasco, a história do futebol do Brasil passa por São Januário, legal. Vasco da Gama. Quem chega para falar do Vasco é você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, agora eu vou falar do time principal do Vasco, que segue treinando. O que está acontecendo lá em São Januário? O técnico Milton Mendes está fazendo alguns testes na equipe. O primeiro deles montou o Vasco num 3-6-1, num jogo treino contra o Sampaio Corrêa. Deixa eu dar a escalação para o ouvinte da Rádio Nacional. Martin Silva no gol, o trio de zagueiros, atenção, Rafael Marques, Jomar, e Bruno Galo, volante Bruno Galo, jogando como zagueiro. Gilberto e Henrique nas alas, Douglas e Jean protegendo a zaga. Mais à frente, o Evander e o Wagner e o Nenê jogando como falso 9. O ouvinte da Rádio Nacional me pergunta, cadê o Luiz Fabiano? Ele ficou na academia, ele não participou desse treinamento. Cadê o Andrezinho? Ele também não participou desse treinamento. Aí a pergunta, e cadê Luiz Ferreira? Cadê o Rodrigo?
Cadê o Rodrigo?
Cadê o Rodrigo? Sumiu. Não sumiu não, gente. O Rodrigo, ele estava num período de licença para resolver problemas particulares e retornou já nessa semana. A tendência é que o Rodrigo seja liberado para buscar novos ares em São Januário. Ou ele vai ficar treinando até encontrar um time, ou ele, numa possibilidade bastante remota, pode ser até reaproveitado. Hoje... O técnico Milton Mendes não conta com o zagueiro Rodrigo. Ele foi capitão do Vasco na temporada do ano passado para esse ano de 2017. Quem pode pintar depois de uma longa novela e chata para dedéu é o Bruno Paulista. O Vasco segue negociando com o Sporting de Lisboa a chegada do volante que já teve passagem pelo Bahia e pertence ao clube de Lisboa, Mazela.
Olha só, 18h55... Rodrigo, é bom sair, é bom ficar, Michel? Nenê, é bom sair, é bom ficar? Tá na hora de renovar? O time do Vasco tá meio idoso?
O time do Vasco está, não. Ele, há muito tempo, é idoso. O Rodrigo já tinha que ter saído. O Nenê... O Nenê, a gente precisa primeiro recuperar a vontade do Nenê jogar. Porque o Nenê é um bom jogador. O Nenê, a temporada passada, provou que é um jogador importante pro Vasco. Só que eu acho que esse ano o Nenê chegou no Vasco, olhou assim os companheiros dele e falou: não, eu não vou carregar esse time de novo nas costas igual eu fiz o ano passado. Então você precisa recuperar o Nenê e, acima de tudo, você precisa fazer boas contratações. O Bruno Galo era outro que estava pronto para sair do Vasco e agora o técnico já está inventando de colocar ele na zaga. Quer dizer, o Vasco nesse momento está perdido e espero que saiba utilizar muito bem esse tempo que vai ficar treinando antes do início do Brasileiro.
Perfeito. 18h57 na reta final do programa. Acho que o programa foi... abordamos todos os assuntos, né, Luiz Ferreira? Falamos de tudo.
Eu ainda queria mais 3 horas de programa, mas é. Tá bom, então. Abordar tudo.
É só foi intervalo de 5 para ir lá e voltar, senão eu não vou aguentar. 18h57. Glaucinha!
Beijo, bom final de feriado e até amanhã.
Até amanhã.
Não vai perguntar o placar do jogo de amanhã do Botafogo, não? Não, deixa pra amanhã,
lá.
Né?
Vamos lá, então vai, pra fechar o programa.
Paulo de Luiz, será que tá ouvindo?
Então ele vai morrer. Botafogo e Barcelona de Guayaquil no Rio de Janeiro, Glaucinha.
3-0 Barcelona.
É isso mesmo.
Isso mesmo. Você, Cabecinha?
2-0 Botafogo.
Pra você, Michel Castellari, agradecendo. Espero que você tenha gostado do programa, bem descontraído, à vontade aqui.
Não, eu que agradeço o convite, mas ela, sempre que me chamarem eu venho com o maior prazer. Eu acho que o Botafogo ganha, vai ser aí uns 3-1, uma grande festa.
Índio, pra você, Sebastião Luiz. Quem? O Guayaquil, isso não vale nada. Esse índio com esse tacape não vale nada. 18h57, muito obrigado pelo carinho. Amanhã estarei narrando o jogo do Botafogo com o Barcelona e vou cobrar no ar. Quem acertar, eu falo parabéns. Quem errou, vou cair em cima. Glaucinha, vai dormir de meia ou sem meia hoje com esse frio?
Pô, minha casa não tá fria assim que nem tá aqui, não. Aqui tem 20 graus, Deus que me perdoe, tô tá congelada. Certo, então. Beijo, gente, boa
noite. Obrigado, Glaucinha. Obrigado, 8... Michel. Obrigado, Luiz Ferreira. Mas obrigado, Índio.
Mas ela, a partir das 8 da noite tem Sintonia Nacional, eu vou estar aqui.
Sintonia Nacional, 8 da noite com Glaucio Araújo aqui na Nacional.
Beijo, geladinha.
Geladinha. Oh. Valdir, aprenda o nome do programa. Sintonia Nacional, não é Sintonia Rio, não, viu, Valdir? Meu Deus do céu. É isso, é 18h58, com muita alegria, descontrolada, mas também com muita informação de jornalismo, jornalismo esportivo. Ficamos por aqui com mais um programa no Mundo da Bola neste feriadão de 1º de maio. Uma ótima noite, fiquem na Nacional e até amanhã. Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte.